onde?
É a Bíblia.
Tá bom, Jané?
É de R$9,00, preço
só. Aí, ó. Então vai ficar por
cento. R$124,00,
tem que ser R$6,00. R$4,20. Compensa, meu. Aí chega na 7 dias, já chega.
Cadê o outro câmera ali? Tem que se organizar, gente. Tem... É possível que eu vou ter que...
Ô, aí agora você, eu acho que cai no seu e-mail, né?
Valeu.
Você, pôs o seu e-mail.
É. Aí já cai no seu e-mail. Olha, já. Tem que falar pro menino da câmera, ele tá aqui na hora certa.
Tá.
Quando alguém falar para a curva subir pra cá, ó. Sabe por jeito de reunião, terceiro, vocês não sabem de horário.
Tá. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 3 de agosto de 2017 e começa agora a 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h02 do dia 3 de agosto do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Roger Viegas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 67, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Levanta-se, Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem às penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes.
Queremos agradecer aos vereadores Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir Silva por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome Geraldo Coutinho, Diquinho, líder comunitário. Falar sobre o tema Pronto Socorro, Pró-Humana, Restaurante Popular, Carros da Câmara e Assuntos da Delegacia. Atestado. Atesto que Renato Ferreira dos Santos compareceu à clínica no dia 8 de agosto de 2017, às 10 horas, para consulta e deverá afastar-se de suas atividades profissionais durante 7 dias. Divinópolis, 1 de agosto de 2017. Atestado médico. Atesto para devidos fins que Edson José de Souza compareceu neste ambulatório para atendimento médico, devendo a ficar afastado de suas atividades por 3 dias a partir da data por motivo de doença. Divinópolis, 1 de agosto de 2017. Divinópolis, 1 de agosto de 2017. Ofício Secretaria de Governo, 1127 de 2017. Indicação 786 de 2017, vereador Fleitinho, ofício 109-7. Indicação 206 de 2017, vereador Raimundo Nonato, ofício 1829-CEMOP. Indicação 288, vereador Eduardo Printe Júnior, ofício 1827-CEMOP. Indicação 52, vereador César Tarzan, ofício 1824-CEMOP. Indicação 612, vereadora Demir Silva, ofício 1659-CEMOP. Indicação 1026, vereadora Dair Otaviano, indicação ofício 1661-CEMOP. Indicação 1081 e 1084, ambas vereador Renato Ferreira, ofício 1663-CEMOP. Indicação 1046, vereador Zé Luiz da Farmácia, ofício 1657-CEMOP. Indicação 240, vereador Josafá, ofício 1664-CEMOP. Indicação 1052, indicação 946, ambas vereador Sargento Elton, ofício 1794 e 1793-CEMOP. Indicação 749, vereador Nego do Buriti, ofício 1825-CEMOP. Indicação 1145, indicação 1093, ambas vereador Marcos Vinícius, ofício 1774 e 1828-CEMOP. Indicação 947, 1040, 1052, 1008, 1036, 1095, 1096 e 1097, todas vereador Sargento Elton, resposta ofício 1776 e 1677-CEMOP. Indicação 1075, 833, 815, todas vereador Roger Viegas, ofício 1810, 1809 e 1808-CEMOP. Indicação 988, 993, vereador Edson de Souza, ofício 1675-CEMOP. Indicação 1131, vereador Adair Otaviano, resposta 1668-CEMOP. Indicação 983, 981, 982, 1117, 1119, 1140, todas vereador Raimundo Nonato, ofício 1785 e 1778-CEMOP. Indicação 813, 885, ambas vereador Marcos Vinícius. Resposta 1814, 1669, Semope. Indicação 1120, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício 1770, Semope. Indicação 525, vereador Renato Ferreira. Ofício 1812, Semope. Indicação 1083, 1066, 1082, 520, todas vereador Nego do Buriti. Ofício 1788, 1775, 1796, Semope. Indicação 613, 623, 604, 657, 708, 532, todas vereadora Denir Silva. Ofício 655, 673, 676, 1769, Semope. Indicação 853, 854, 856, 938, 939, 1024, 1108, todas, vereador Cleitinho. Ofício 1674, 1767, 1777 e 1782, Semope. Indicação 1111, 1030, 1130, 1129, todas, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1672, 1772, 1815, Semope. Indicação 1041, 1042, 1043, 1077, 1087, 1089 e 1090, 1012, 1098, todas, vereador Josafá. Ofício 1779, 1791 e 1792, Semope. Indicação 1058, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1815, Semope. Indicação 1058, 1044, 1112, 1113, 1045, 783, 799, todas vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 1670, 1773, 1786, 1787, 1817, Semope. Indicação 270, vereador Josafá. Ofício 1652, Semope. Indicação 777, 714, ambas vereadora Janete Aparecida. Ofício 1818, 1819, Semope. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundo Nacional, conforme abaixo. Ministério da Educação, ofício número 1599-44 de 2017. Caixa Econômica Federal, ofício número 816 de 2017. GIGOB, Centro-Oeste de Minas, comunica desembolso da 12ª parcela de financiamento, operação de financiamento CEPAC com recursos do BNDES, contrato 035851 de 59, Divinópolis. Solange Bernardo dos Santos, gerente de filial substituto eventual. Ofício número 818 de 2017, Centro-Oeste de Minas, Minas Gerais, Gigov, Divinópolis, 31 de julho de 2017, comunico desembolso do 13ª parcela de financiamento, operação de financiamento pró-transporte, contrato 035-4486-49, Divinópolis, Minas Gerais. Senhores vereadores, atendendo ao disposto ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, notificamos para o conhecimento e providências cabíveis Solange Bernardes dos Santos, gerente filial substituto eventual. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Segundo Andar, Anexo, Sala 210, Bairro Zona Cívica Administrativo, Brasília. Ofício número 182 de 2017. Brasília, 19 de julho de 2017. A Sua Excelência, o Senhor Vereador, Presidente desta Casa e demais vereadores. Comunicação de celebração de convênio e liberação de recursos. Senhor vereador, em cumprimento ao disposto ao parágrafo 2º do artigo 116 da Lei número 8.666 de 93 e do artigo 1º da Lei número 9.452 de 97, comunicamos a Vossa Excelência a celebração do convênio a seguir especificada, bem como a liberação do respectivo recurso financeiro. Convênio 82-81-93 de 2016, processo 21000-011-030 de 2016 de 97, concedente Secretaria de Mobilidade Social do Produtor Rural e Cooperativismo, conveniente município de Divinópolis. Responsável execução, prefeito Galileu Teixeira Machado. Endereço do convênio Rua Pernambuco, contratação da assistência técnica e agricultura familiar de Divinópolis. Valor do convênio em 100 parcela única, 100 mil reais parcela única, 101 e 100 mil, 1.100. Plano interno, contrapartida de 1.100, plano interno 12.75.60.008. Atenciosamente, Pedro Alves Correia Neto, secretário de Mobilidade Social do Produtor e do Cooperativismo Substitutivo. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da nobre secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1211 de 2017. Solicitando que sejam instalados os postes com luminárias na Avenida Lago Azul, no bairro Interlagos. Indicação CM número 1212 de 2017, solicitando que seja efetuado o calçamento da Avenida Lago Azul, do bairro Interlagos. Indicação CM número 1213 de 2017, solicitando que seja efetuado o asfaltamento das ruas Frei Leão Rodrigues, da rua Capitão Domingues até a rua Olímpio Gomes Branquinho e o asfaltamento da rua Olímpio Gomes Branquinho, da rua Capitão Domingues até a rua Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicações lida, vereador Adair Otaviano. Indicação número 1243 de 2017. Que seja feita instalação de braço com luminária na Avenida dos Tubarões, próximo ao número 751, no bairro Campina Verde. Indicação número 1257 de 2017, solicitando a possibilidade de calçamento poliédrico na rua Marlene Gomes Morato, 221, bairro Rancho Alegre. Indicação número 1258 de 2017. Que seja visto a possibilidade da realização de poda de árvore na rua Antônio Isaac Ferreiro, 430, no bairro Rancho Alegre. Indicações lida, vereadora Demir. Requerimento número 154 de 2017, solicitando informações e cópia da denúncia contra a delegada de saúde Hebes Aparecida dos Santos de Souza, realizado junto ao Conselho Municipal de Saúde, bem como cópias das atas que consta a eleição das delegadas, das delegadas cuja ela também foi eleita. Requerimento 155 de 2017, solicitando informações sobre denúncia que recebemos anonimamente em nosso gabinete referente à funcionária efetiva Cirleia Moreira Tavares. Requerimento vereador Ademir Silva e Renato Ferreira. Indicação número 1185 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento nas vias nos seguintes trechos. Patrulhamento na rua Xingu, na proximidade do número 660, no bairro Jardim Candidez. Patrulhamento na rua Estanho, com abertura da via ligando o bairro São João de Deus até o bairro Maria Helena. Patrulhamento na rua Turmalina, com abertura da via ligando o bairro São João de Deus até o bairro São Luís. Patrulhamento com a rua da via Capão da Lagoa, ao lado do residencial Vila das Roseiras. Indicação número 1202 de 2017. A possibilidade de fazer a manutenção da via pública nos seguintes trechos. Tapa buraco na rua Pedro Pires, próximo ao número 421, no bairro São Sebastião. Tapa buracos em toda a extensão da rua Itararé, no bairro Icaraí. Tapa buracos na rua La Paz, em toda a extensão do bairro Belvedere 2. Indicação 1203 de 2017. A possibilidade de fazer a capina e limpeza nas vias públicas nos seguintes trechos. Rua Epitácio Pessoa, nas proximidades do número 102, no bairro Porto Velho. Rua Miguel Pinta, em toda a extensão do bairro Eldorado. Indicações lidas, vereador Cleitinho. Moção congratulatória, número 107 de 2017. Que seja concedido a moção congratulatória à Barbearia Laporais. Vereador Dr. Delano Santiago. Indicação número CM 1233 de 2017. A possibilidade de instalar urgentemente redutores de velocidade quebra-molas no bairro Terra Azul nas seguintes vias. Rua José Afonso Michelini, cruzamento com a Rua Maria Joaquina. Rua Maria Joaquina, cruzamento com a Rua José Afonso Michelini. Rua Capitão Domingos e Rua Dona Maria das Dores, próximo ao CEMEI. Indicação número CM 1234 de 2017, solicitando a criação de um Conselho Municipal de Ética Pública, bem como das Comissões Municipal de Ética Pública. Indicação número CM 1235 de 2017, solicitando que seja providenciado a colocação de um poste com braço e luminária na rua Cidade da Luz, em frente ao número 231, no bairro Danilo Passos 2. Indicações lida, vereador Edson de Souza. Requerimento número 139 de 2017, que seja encaminhada ao secretário municipal de saúde, Rogério Barbieri Chichieri, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, informações de todas as gratificações pagas aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, constando nome, cargo e valor da gratificação do período de janeiro de 2017 até julho de 2017, discriminados mensalmente. Vereador Edson de Souza. Indicação número 1271 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer o passeio atrás do cemitério do Alvorada, na rua Sebastião Gomes. Indicação 1272 de 2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de ser feita a limpeza no final da rua Leopoldina, esquina com a rua José Natividade, no bairro Esplanada. Indicação número 1274 de 2017. Para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de tapar os buracos da rua Pratópolis entre a rua Ibirité e Itinga, no bairro Bom Pastor. Indicações lidas, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação CM número 1195 de 2017, solicitando ao órgão competente fiscalização e providências cabíveis sobre a permanência de cavalos na rua Mato Grosso com a rua Pedro Pires, na proximidade do bairro São Sebastião. Indicação CM número 1160 de 2017, solicitando que a instalação e montagem para funcionamento do posto de saúde do bairro Jardim das Oliveiras, situado na rua Cidade Oceania, número 251. Indicação número 1178 de 2017, solicitando ao órgão competente capina de todas as ruas do bairro São Vicente, desde o Campo do Vasco até a Igreja Santo Expedito. Indicações lidas, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número 149, CM número 149 de 2017, solicitando informações sobre motivos da interdição da reforma do campo de futebol do bairro Icaraí. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 1310 de 2017, solicitando a possibilidade de limpeza de todos os bueiros do bairro Serra Verde. Indicação CM número 1309 de 2017, solicitando que seja verificado a possibilidade de limpeza de todos os bueiros do bairro Anchieta. Ambas indicações, vereador Josafá. Indicação número 1214 de 2017, solicitação de limpeza e capina do trecho final da rua Santa Helena, na altura do número 120, no bairro Maria Helena. Indicação número 1277 de 2017, solicitação de limpeza em um córrego localizado no bairro Belvedere 2, no trecho entre a rua Assunção e rua Montevidéu. Indicação número 1278 de 2017, solicitação de serviço de limpeza de duas fossas na antiga Fundação Jaime Martins, quilômetro 415, área rural, próximo ao bairro Copacabana, hoje projeto Quero Viver 2. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 1254 de 2017, que seja realizado compactação e patrulhamento da rua Corvino Diniz Costa. Vereador Raimundo Nonato. Moção de pesar número 61 de 2017, que seja concedido moção de pesar pelo passamento da senhora Maria de Lourdes Costa. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1304 de 2017, que seja providenciada a obra de calçamento na rua Alonso Epifânio, entre a Avenida Bom Sucesso e rua Rosa Viterbo Gontijo, bairro Interlagos. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1308 de 2017, solicitando o patrulhamento da estrada do Buritis. Vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer à nobre vereadora Janete por fazer a leitura das indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Com a palavra o vereador Dr. Delano.
Eu saí um pouquinho porque o tribuno está passando mal ali, eu fui atender. Mas quanto ao relatório de comissão, a comissão de saúde recebeu uma denúncia ontem de uma clínica de recuperandos que está denunciada aí como maus tratos, como cárcere privado e também como até uma alusão à morte está lá por excesso psicotrópico. Então, é uma denúncia, tortura, denúncia. Então, a Comissão de Saúde quer pedir Vossa Excelência para, junto com a Comissão de Direitos Humanos, possa acompanhar o caso conosco. Obrigado.
Ao final da nossa reunião, nós vamos fazer o pedido do Dr. Delano, nós vamos colocar em prática. Gostaria de passar agora à tribuna livre. Nós iríamos chamar o tribuno para fazer a... Então, vou convidar o tribuno, o senhor Geraldo Coutinho Diquinho, líder comunitário, que falará sobre o pronto-socorro, pró-humana, restaurante popular, carros da Câmara e assuntos da delegacia. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor vereador. Vocês me desculpem, Deus está passando mal aí, tudo, que isso aí vem já a semana inteira desse jeito. Vocês me desculpem do atrasar vocês, um pouquinho. Sabe? Vocês me perdoam. O assunto, senhor presidente, é o seguinte, que eu queria que vocês, o vereador, que fizesse assim, um levantamento, assim, uma investigação, lá na UPA, sobre o atendimento lá na UPA, e sobre aonde que os pacientes ficam. Porque dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, a gente não pode andar descalço, que é contaminado. E lá na UPA, vocês como vereador aqui, já era até vocês tomar essas providências, até no início, enquanto essa barraca de cigano, que aquele homem fez, aquele acampamento sem terra lá no Buriti, que eles chamam de pronto-socorro, mas não é pronto-socorro, aquele é um matador. Então, eu queria que vocês tomassem as pequenas providências e investigassem esse negócio lá, porque naquele quartinho de 1,5 metro para 2 metros, para a pessoa chegar ali com todo incômodo, todo tipo de doença, tuberculose, pneumonia, bronquite, asma, tudo quanto é tipo de doença, meningite, tudo junto ali entre mulher e num quartinho só entre mulher e homem, tudo misturado ali no que é quartinho, ali no que é vapor. E eu gostaria de perguntar aqui agora, que aonde está as camas do pronto-socorro antigo, quando estava aqui, aonde que a gente se encontra, que ela ocupava aqueles cômodos, tudo do pronto-socorro. Aonde estão essas camas que os doentes estão tá lá encostados numa cadeira de praia? Aquilo é cadeira de praia, aquilo é cadeira, é uma pessoa folgada, não é pessoa pobre morrendo nos pedaços, ficar sentado naquela cadeira, não. Porque aquilo é uma cadeira de praia, sabe? O homem vai esticar a perna e encosta a perna na perna da mulher do outro lado, numa moça. Uma moça vai virar na cama, não tem jeito de virar, porque ela fica descomposta na frente dos homens, na frente dos rapazes e tudo, fica tem. Então eu gostaria que vocês tomassem esse conhecimento, fazer esse favor para mim, que eu já pedi aqui uma vez, por isso que a gente fica nervoso, que a gente não vem aqui, quase não frequenta a Câmara mais, por isso, que eu fiz esse pedido aqui na Câmara, na direção, na licitação do vereador passada, e não fui atingido. Não fui atingido. Pedi uma comissão de vereador para averiguar isso lá, não fui atingido. Não fui atingido mesmo. Então eu gostaria que vocês tomassem as providências e na hora de trocação de médico também. Na hora de trocação de médico lá, os médicos trocam 7 horas. Quando vai começar a atender, eles começam a atender lá para as 8h30, 8 horas, 9 horas, que eles vão começar a atender. Então ninguém está ali para passear, está ali para divertir, nem nada, não. Eles estão ali, está doido para ser atendido, para vir embora. Sabe? Então eu queria que vocês tomassem essas providências pela segunda vez que eu apareço nessa tribuna ali, pedindo esse apoio à comissão de vereadores para averiguar esse negócio, esse aí. E passar também, fazer um projeto de lei aqui, fazer um projeto para vocês aqui, enviando para o prefeito, para ele dar um jeito de trazer esse pronto-socorro mais para aqui, para o centro da cidade, para favorecer o povo que precisa. Porque não é filho de deputado, filho de prefeito, filho de vereador, não é filho de gente grande, de empresário, que está ali esperando a consulta ali. Está ali só esperando gente boa. Chega aqui com uma menina de 5 anos, mora lá naquele condomínio de mundo. Chega aqui com uma menina de 5 anos, paga a passagem. Não tem com quem deixar lá, traz as duas meninas acompanhando. Chega aqui, apeia aqui. Daqui pega outra lotação, vai lá na UPA. Chega lá na UPA, fica umas 2 horas ou 3 horas esperando. Não é atingida, a pessoa sai nervosa, volta para trás. Aí quem ganha com isso aí? É os empresários que estão ganhando isso aí. Os eleitores, os camaradas, as pessoas que precisam, os pobres, que precisam daqueles serviços ali. Não está resultando nada. Então eu gostaria, fez esse pedido, de fazer um bom ofício aí, de trazer o pronto-socorro mais para o centro da cidade. Tá? Mais para o centro da cidade. Tanto faz o pronto-socorro, como fazer os restaurantes funcionando, que é um restaurante popular, que é um restaurante dos pobres, que é preciso de funcionar, que precisa funcionar. O centro está lá amontoado, acabando lá, e os vereadores aqui, ninguém aqui não toma esse conhecimento e cobrar da administração aonde está esse 100, está lá estragando nossas custas. Sabe? Que é nosso dinheiro é imposto. Então, fica aqui também no pedido do pronto-socorro e do restaurante popular e também da nossa grande delegacia de polícia. A delegacia de polícia ali na praça do mercado, ali estava até um enfeite na delegacia, os carros da polícia tudo ali, encarreirado ali, enfeitando, dando segurança para a praça do mercado. O ratinho da barriga branca, que teve ali 8 anos dentro da prefeitura, o que que ele pôde fazer? É tirar tudo do centro da cidade para prejudicar a população. E saiu daí deixando a prefeitura com essa dívida doida aí, com o Divinópolis afundado, sabe? Deixou o Divinópolis, um vem, quebra a cooperativa, ainda vai lá no Congresso, vota contra nós, né? Agora vem eles. Então isso aí precisa de tomar esse conhecimento aí, eu sei se é vereador aqui, peço assim encarecidamente, deixa... Vê se traz, desmancha aquela barraca de cigano, né? Deixa para posto de saúde lá, aquela barraca de gente, de companhia sem terra, do sem terra lá, que ficou, foi uns pau lá e flipou os capressados lá, sabe? Então, maneiro, tem esse negócio assim. Então, gostaria que vocês fizessem esse apelo para passar o desmanchar a cabana do cigano lá, o acampamento sem terra, e vir cá para o centro da cidade, sabe? Desse esse apelo para vocês aqui, inclusivamente peço a vocês, como líder comunitário, sabe? Eu, uma, a delegacia também está lá em Ermida. Está em Ermida do campo. Porque, saiu daqui, a delegacia está lá em Ermida. Sabe? Um homem tirou fora daqui dentro, um homem tirou a delegacia, um homem fechou o pronto-socorro, levou lá para o Buriti, o outro. Então, e saiu pela porta da frente tranquilamente, e sendo que com o promotor. Do promotor de lá do Ministério Público, eu via no senhor na televisão sobre a lei da ficha limpa dos políticos. Eu mesmo ri lá de casa, eu como analfabeto, ri lá de casa, assim, olha, que é isso? Aonde que já viu isso? Uma lei da ficha limpa de política aprovar e sair do papel aqui nos países nossos aqui. Porque a lei da ficha limpa, pela Constituição Brasileira, diz que um candidato não pode deixar dívida para outro tomar conta dela, assumir a conta da prefeitura. Agora, aonde está a arrecadação de Divinópolis, tão grande conforme tem aqui, que se encontra? Aonde está a arrecadação de Divinópolis? E onde deve estar na prefeitura? Divinópolis está uma beleza, Divinópolis não estava ruim, não estava tanto conforme está, não. Obrigado, senhor
presidente. Concedo mais 2 minutos.
Falou. Então, fica aqui meu pedido aqui, senhor presidente. Aqui, vocês, vereador, peço a vocês aqui, que vocês fazem um projeto e cobrem isso aí da administração para votar esses aí. Vocês querem ver vocês não perder a eleição para vocês, que eu sou líder comunitário, vivo aí na rua aí, de todos os bairros, sou comunicativo, sou diplomado como líder comunitário, primeiro líder comunitário de Divinópolis, o líder comunitário mais procurado de Divinópolis, tenho meu diploma, se for preciso, eu trago ele aqui e mostro. Meus quadros, tudo, o Marco Ministro esteve lá em casa e assistiu na parede. Não estou falando mentira, que ele esteve dentro da minha sala e assistiu os meus quadros, tudo lá, meus diplomas, tudo lá na parede. Então eu estou pedindo aqui, nem é conquistado comigo, não. Eu também não quero ser político também, não. Estou pedindo aqui, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm na família de vocês, tome esse conhecimento, não fica só aqui nessa tribuna, não. Não fica só aqui, não. Porque da outra vez que eu falei, ficou só aqui. Eu fui cobrado do vereador quando era presidente aqui da casa aqui, ó. Nem notícia não dava. E no fim, para amizar, eu quero pedir a vocês também aqui. Também. Aonde está o direito humano que não procura saber lá no Floramar, dos detentos, visita os detentos do Floramar, aquele que já está com a cadeia vestida. Eu estou com o neto preso lá. Já tem 7 meses que ele está lá preso, sem fazer nada. O próprio policial que prendeu ele, que ele está trabalhando, ele é fichado no ABC, ele trabalha no ABC, ele está lá não sei porquê. Na audiência, o próprio soldado, o próprio policial foi a favor dele lá, falou que ele não tinha nada a ver com o caso. Agora, será possível que ainda presente vocês, será possível que um próprio policial, que é defendendo uma pessoa, falando que não estava armado, que não estava isso e aquilo outro.
Queremos agradecer ao Geraldo Coutinho Diquinho por fazer o uso desse espaço democrático, uma vez que o seu tempo já se esgotou. Passo a palavra aos vereadores para pronunciamento. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, convido o vereador para fazer o uso da palavra, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, colegas, caros colegas vereadores, pessoas presentes no plenário da Câmara, quem nos assiste, imprensa também, e quem nos assiste em casa, através, né, da TV Câmara, do nosso sinal, da nossa TV Candidez. Bom, senhor presidente, gostaria de começar minha fala na tarde de hoje convidando para o próximo domingo, a partir de 8 da manhã, lá no bairro Campina Verde, né, onde estamos à frente aí desse evento, juntamente com a Botelho Evento, o Festival de Pipa de Divinópolis, resgatando, né, toda essa originalidade, essa verdadeira tradição que é muitas pessoas na nossa cidade, são adeptos das pipas aqui na nossa cidade. E a gente sabe, né, do quanto hoje o lazer, o esporte, a cultura precisa ser incentivado. E essa, como é uma de nossas bandeiras, sempre terá a nossa atenção. E o campeonato, né, será um festival com estilo de campeonato que terá premiação, será realizado a partir das 8 da manhã, vai durar até 1 da tarde, é expressamente proibido o uso de cerol, de linhas chilenas, enfim, estão todos convidados, né, para participar, e quem quiser fazer a inscrição para estar competindo, né, entre as pipas que voam mais alto, pipas criativas, pipas temáticas, podem levar 1 quilo de alimento não perecível e procurar mesmo a bancada lá do evento na hora mesmo ali que vai acontecer, a partir das 8 da manhã. Portanto, todos convidados. Bom, senhor presidente, né, na última reunião trouxemos aqui o assunto quanto aos preços praticados no estacionamento do Hospital São João de Deus. Em momento algum, a gente quis denegrir tanto a imagem do hospital quanto a empresa terceirizada, né, cuja mesmo usa o mesmo nome do hospital, né, usa o nome de São João de Deus, estacionamento São João de Deus. Já havia recebido aqui no meu gabinete o proprietário, o Luiz, que trouxe justificativas. Ouvimos com bastante atenção, até cheguei a concordar com a maioria delas, apesar de achar que os preços são muito caros. O preço que estava sendo praticado até então, até a última terça-feira, era de R$ 7,00 a hora. Agora esse preço foi diminuído, a população ainda não, vejo que não, ainda não está muito satisfeita, né? O preço agora praticado vai ser de R$ 6,00. Está aqui hoje, inclusive, na matéria do jornal Gazeta do Oeste. Hora nenhuma, esse vereador foi exagerado, mentiroso, como que já foi passado aqui por algumas pessoas que ligadas ao estacionamento, pessoas que já nos procuraram para falar isso. Olha, a gente quer deixar bem claro, enquanto eu exercer aqui esse papel de parlamentar, pelo menos assegurado meus direitos aqui políticos até o dia 31 de dezembro do ano de 2020, eu vou falar pelo povo. Eu não sou vereador de um ou dois, eu não estou aqui para atender um ao interesse A ou B. Nosso programa de rádio, a gente recebe no mínimo 4, 5 mensagens por dia com reclamações, né, que chegam a ser virar até denúncia com relação a esses preços abusivos praticados aqui na nossa cidade. E lá não é diferente, é o estacionamento mais caro da nossa cidade. Eu não estou mentindo, eu estou só falando a verdade, eu estou expressando aqui a opinião pública, eu estou trazendo, né, o que é direito do povo. Afinal de contas, eu fui eleito para quê? Se eu fui eleito para ficar calado, eu prefiro ficar em casa. Então, enquanto eu estiver fazendo aqui o uso da tribuna, do microfone, eu quero respeito. Tive o apoio, tanto que a imprensa toda noticiou, não é mentira, é só ir lá, tem o ticket que prova. Então, as pessoas que foram lá, e no momento de tanta sensibilidade, né, que a pessoa já está no momento instável, né, que você tem a saúde ali, né, de um parente, de um filho, do seu pai, da sua mãe, ou você mesmo que vai para o hospital, você sabe, é um momento complicado, às vezes você não está nem preparado para pagar aquilo tudo. É óbvio que o estacionamento oferece segurança, é um dos estacionamentos mais seguros da cidade, traz todo o conforto, segurança, é monitorado por câmeras, é assegurado, isso aí a gente garante com certeza, isso aí eu vi do proprietário também, a gente sabe disso, já sou usuário desse estacionamento, toda vez que vou lá no hospital, tem que usar estacionamento, assim como a maioria das pessoas tem a tolerância de 15 minutos, só que o preço, ninguém vai no hospital para ser mensalista e ou para ser orista. Por favor, vereador Ney do Buriti, fica
a vontade. Palavra é, Jorge.
Por favor.
Jorge, mas eu estive também lá naquele estacionamento lá do Hospital São João de Deus, é um absurdo, fui lá fazer uma visita pro meu tio lá, 1 hora e 5 minutos, eu paguei R$ 12. É um absurdo, aqui para todo lado na cidade aqui, 1 hora você só paga R$ 5. E você vê lá, 1 hora e 5 minutos, R$ 12. Um absurdo mesmo.
Pois é, vereador Nico Buriti, obrigado, né, por apoiar a nossa fala, né? Você também testemunha disso. Hoje ainda recebi mensagem.
Com a palavra?
Por favor,
só para falar de saneamento aí, pega um gancho rapidinho. Além de ser caro, vereador Roger, muito caro, são pessoas ali que estão realmente precisando de ajuda, necessitadas, estão passando por um problema. Não vai ali porque quer não, vai ali porque já está com um problema de saúde. E aqueles mais pobres ainda, que não tem dinheiro nem para pagar, deixa o carro lá fora. Infelizmente acontece muitos furtos lá, porque ali é perto ali de um aglomerado, tem muitos infratores ali que puxam o carro mesmo, roubam o carro do coitado ainda que vai ali, que é mais pobre. Então tem que rever isso mesmo, e injustiça nós não podemos aceitar. Muito obrigado, vereador.
Pois não, sargento Elton. Pois bem, a gente é apenas coerência, estamos aqui, né, com todo esse sentimento de renovação, mudança, estamos trazendo aqui, né, deixando transparecer a voz do povo, apenas opinião pública que a gente vem aqui e traz aqui para essa tribuna. Às 8 horas e 43 minutos de hoje, né, que eu fui receber no meu e-mail, da comunicação do hospital, inclusive, essa mudança, essa alteração que me foi prometida desde a última terça-feira, na parte da manhã, quando ainda falei no meu programa matinal que ia trazer esse assunto para a Câmara. Esperei até a parte da tarde, até na hora do meu pronunciamento, eu tenho como prova, eu tenho esse e-mail, né, tudo bem que podem ter falado, que eu poderia ter recebido, mas eu recebi foi hoje. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer acusação indevida, esse vereador, de falar que vereador A, B ou C está querendo aparecer, é só trazer aqui para a gente, tudo documentado, certo? Ou seja, se os preços tivessem sido praticados antes, a gente estava aqui já trazendo e parabenizando. Que bom que foi atendido, pelo menos chegaram a um consenso de abaixar um pouco. Ainda continuo achando caro, afinal de contas, os estacionamentos da cidade cobram aí o estacionamento mais caro que eu já vi, parece que é de R$4,50 a hora, por estar dentro do hospital, eu acho isso bastante injusto. Vou continuar, tenho minha opinião concreta, estou aberto ao diálogo, mas sempre vou falar aqui pelo povo, é para isso que eu fui eleito. Então, fica aí, ainda assim continua a nossa indignação, os juvenopolitanos compartilham da mesma, e não há algo que não atende, né, somente os médicos, é para atender o povo primeiro, porque eles falam, ah, tal, tem um desconto pro mensalista, mas quem que quer ser mensalista do São João de Deus, a não ser médico, funcionário? Pelo amor de Deus, né, ninguém quer virar mensalista. Então, é o preço por hora, ninguém quer ir no hospital para ficar mais de 2 horas para visitar alguém, ou quem for internado, ficar mais de 2 dias, 3 dias. Então, não adianta nada, se o preço, se dá até 75% de desconto. Eu não quero ter esse desconto, pelo amor de Deus. Eu quero é pagar um preço justo na hora. É só isso, como consta no Código de Defesa do Consumidor. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da fala.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador Roger Viegas. Eu queria aqui alertar os senhores vereadores, quando o nobre colega estiver pronunciando, se quiser pedir, tem que pedir uma parte. Pede uma parte e aguarda o vereador conceder a parte, porque às vezes pede uma parte e entra interferindo na fala do vereador. Às vezes o vereador quer concluir a frase, pede uma parte, aguarda o vereador conceder a parte para que todos possam participar da fala do novo vereador. Antes de passar ao segundo vereador inscrito essa tarde hoje, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao vereador inscrito, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui e aos que estão em casa nos assistindo, com certeza o Renato e o Edson. Renato, o que você está passando, todo mundo passa. Família muda nome e endereço. A sua não é diferente, ela mora na terra. Então, só muda nome e endereço. E vai passar. Toda tribulação vem de calmaria depois. Eu estou à sua disposição, como sempre. Ô Edson, a mesma coisa. Você deve estar aí, e eu te falei ontem. Você é nata. Nata não mistura com leite mais. Não tenta misturar e nem voltar a ser leite. Você não vai conseguir. Fica aí o recado. E para você, Edson, do meu partido, tem uma mensagem bacana do Criança Esperança, que ele fala que na vida é muito bom a gente ter amigo. Aí eu pedi meus assessores lá para poder pegar essa música, né? Como é bom ter amigo. Que a gente tem amigo de todo jeito, que bate nas costas quando precisa de voto, que bate nas costas e fica humilde quando precisa, amigo que pro golo, esse é o que mais tem, amigo para festa também tem muito, para desgraça não, mas para graça tem muito. E a música vem falando aqui, né? Toda vez que a gente está sozinho, cansado, preocupado, a gente sempre quer ter uma pessoa do lado. Mas nos momentos que a gente tem alegria, é muito mais fácil ter. Então, nos momentos da desgraça, pode me procurar. Para a graça não precisa não, porque tem muita gente no lado de vocês. Então fica aí o recado para o Edson e para o Renato, que me procuraram, e ambos têm a minha presença quando estão precisando. E família é igual, muda endereço, tem todos os problemas, são todos iguais, só endereço. Só as globais é que são um pouco diferentes. Então vamos lá. Eu, como costumo falar, né, essa tribuna aqui a chama livre, está até escrito aqui, ó. Ela chama livre, cada um fala o que quer. O problema é se nós, vereadores, que escutamos o que a tribuna ali fala, a gente não comece a levar você que está em casa a pensar. Então vamos lá, primeira coisa, não tem jeito de pôr pronto-socorro no centro, não. Primeira coisa é essa, não tem jeito não, gente. Então vocês estão em casa, é ilusão. Não é o Vladimir, o Galileu, o Demetrio, os que vão vir, não vai pôr não, pronto-socorro no centro, não, porque não tem jeito não. Tá, esse é o primeiro ponto. Ué, mas por que não tem jeito não? Porque para ter uma unidade pronto atendimento, tem que ter mais de 200 mil pessoas, tem que nascer mais de 200 mil em Divinópolis para ter a segunda UPA, tá? Então para de ilusão, para de iludir o povo, não tem jeito não. Primeiro ponto é esse, não tem jeito. Para ter tem que nascer mais de 200 mil. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se algum prefeito aventureiro resolver pôr no peito e na raça, mas eu vou pôr, ele vai bancar sozinho. Não vai ter repasse do Estado e nem do município. Então a gente tem que começar a colocar os pingos nos is. O município mal está capengando das pernas. Não é o município de agora não, é de anos, né? O repasse diminuiu. Então não vai ter não, porque não tem como. O que quiser enfrentar no peito para ter, vai pagar a conta sozinho. E não vai dar conta, porque a folha já vai mais da metade dos 50% do orçamento, então não vai dar conta. Então esse ponto é importante, que vocês vão ouvir a partir de agora um monte de fantasia. A eleição está chegando, né? E essa eleição, já nesse assunto que eu vou falar, que alguns enterraram as campanhas dele ontem, nos votos deles, eles acham que não, mas enterraram a campanha. Eles pegaram uma pá de cal e enterraram a campanha dele. E hoje tem discurso em toda a rede social e tem uns ainda dando parabéns. Parabéns? Parabéns? E agora mesmo vou estar sendo criticado em alguma também. Mas é aí que mora o bacana da política, né? Mas vamos voltar. Então não tem jeito, viu, de ter pronto-socorro, porque o mesmo que o prefeito tenha peito, ele não tem dinheiro. E se ele não tem dinheiro, é improbidade administrativa, ele está frito. Então não vai ter. Segunda coisa muito importante. O que está aí hoje trabalha muito, mas ele já pegou um monte de coisa andando que tinha dívida. Então está difícil para ele também. Vai tentar melhorar o ano que vem. Ele vai tentar melhorar o ano que vem. Mas não vai ter surpresa. Eu fico pensando em a quantidade de promessa que teve. Eu, graças a Deus, não fiz nenhuma, não devo nada. Então, graças a Deus, não carrego ninguém nas costas. Não preciso achar que eu não vou carregar ninguém, nem de A a Z. E aí, não vou. Né? Eu quero ver se vai sair. Tem um monte de trem aí, ó, prometido, e o povo está atrás. E vai começar. Ah, mas você fez isso mal, vamos conseguir fechar o ano e com expectativas que talvez o ano que vem seja um pouco melhor. É expectativa, mas não fui eu que prometi, então, ó, né, quem pariu o Matheus, que cuide dele. E aí, vamos lá, as redes sociais hoje. Heróis, os heróis ontem foram lá votar, não interessa os nomes, que eu também vou ser criticado. Mas qual seria o seu voto se você estivesse no lugar? O voto do povo seria o meu. Né, o voto do povo era para que pudesse prosseguir, inclusive na minha visão, aí eles vão falar assim, é porque você não entende lado de regimento. Claro que eu entendo, o regimento é feito para a nossa conveniência, o regimento não foi feito pelo povo, o regimento dos vereadores não foi feito pelo povo não, foi de acordo com um pouquinho que reuniu ali atrás, ó, e falou assim, ó, interessa a mim, vereador, fazer um regimento. Assim foi feito na Câmara Estadual e Federal. Eles têm uma lei para eles. E quem tem uma lei para eles, vai fazer lei para prejudicar eles, gente? Ah, pelo amor de Deus. Né? Esse discurso é pra gente que não estudou. E mesmo os que estudaram, não dão conta disso mais. Esse discurso barato de que
está no regimento que só poderia ser julgado primeiro pelo Congresso. Mentira! Aqui, roubou uma manteiga na Floramar, um sujeito... Desculpa, não vou falar ABC não, mas já falei. Roubou uma manteiga na ABC, para onde que a pessoa vai que roubou a manteiga? Floramar. É para lá mesmo. Roubou bilhões, vai para onde? Para casa dele, porque não tem negócio de tornozeleira. Ele vai para casa dele. A manteiga para Floramar. Aí tem a lei, porque vai para Floramar, e tem a lei do bonitão, que ganha aí 100 mil de emenda parlamentar, que vai levar ele, porque o regimento fala isso. Ah, isso é demagogia, feiura, o povo não está bobo mais, vocês vão ver o ano que vem. Aqui, ó, a gente aprendeu, ó, trocou 11, foi, pegou uma pá assim, fez assim, ó, zup, e se a gente não ficar esperto, vai ser 17. 17, vocês vão ver o ano que vem. Aí as redes sociais parabenizando. Óbvio que tem que parabenizar, porque tem assessores e deputados nas redes sociais pagos para isso mesmo. Ai deles, que não defendeu os meus também, ué. Vai falar mal de mim para um assessor meu? Tá doido? Eles vão publicar só coisa bonitinha minha. Agora, vamos ser lúcidos. Vamos ser lúcidos. O homem participou, a Polícia Federal mostrou, todo mundo mostrou. O que é que está fazendo lá, no, lá na Câmara? Vai direto para a Justiça. O homem tem que ser julgado. Não, mas ele fez uma lei para ele. Ele fez uma lei para ele. Então, é muito mais fácil, né? O povo que fez a lei... Falar assim, não, essa lei que vocês fizeram aí, não. Eu também sou brasileiro, vai ter que ser igual. Então começa por aí. Que fiura. E sabe qual é o argumento que as redes sociais estão falando? Ia desestabilizar o país. Engraçado, a Dilma saiu e não desestabilizou. Aí se tirar esse, vai desestabilizar. Ah, pelo amor de Deus, vamos ser isonômicos, vamos dar opinião de verdade. Eu canso de bater aí no meu prefeito, no meu partido, quando eu acho que tem que falar. Que figura! Oh, nós não estamos em máfia, não. Partido não é máfia, não. Ele não começa como máfia partidária, não. É assim que está parecendo que é. Então, você defender um voto, se esses três que representam a nossa região calçaram a cara... E tem argumentos para defender o voto de não prosseguimento da investigação, o problema é deles. E toda pessoa tem direito de defender o voto dela, gente. Claro que tem. Mas querer que as pessoas leiam uma reportagem e falar, e eles lá também, na tribuna, eu não votei para a continuação, porque o país ia desestabilizar. Aonde que ele está estável? Aonde que ele está estável? Não existe um ritual... que este senhor, presidente da República, ele não tem que passar primeiro lá por lá, porque ele não é normal. Ele não é você que está em casa, não. O presidente não é normal. Ele é inacessível. Aí tem uma lei para ele, criada por homens, que você pôs o poder. Bem feito para você que está aí, ó, sentado, deitado eternamente em berço esplêndido. Bem feito para você que está aí. É bom começar a levantar o bumbum da cadeira e abrir, e começar a ver o que, é que esse povo tem feito. Se fizer lei para eles, assim como aqui fez lei para a gente. Aqui fez lei. Assim como o Estado fez lei para eles. E aí esse sujeito, senhor, que deveria ser o exemplo, ele não pode ser julgado normalmente. Tem uma lei especial. Especial. O trem é muito complicado. Não desestabilizou tirando a presidente. Ia desestabilizar tirando esse homem. Mentira. O trem estava comprado. Um senador da República, no qual eu tenho vergonha de falar que eu votei nele, mas eu votei no Aécio, eu não vou mentir, um voto meu. Ah, vem aqui pro meu lado de novo. Mais dois minutos para conclusão. Concedo, senador da República, gente, foi arquivada a denúncia do homem, com tantos dados concretos, cabulosos, sacola cheia. E o cara rouba a manteiga no ABC... O dado concreto que ele tem é a Câmara do ABC. E teve a Câmara da Mala. Teve a Câmara do Carro. Teve o gravador. E não é suficiente para a lei desse povo que você colocou aí. Bem feito. Bem feito. A última etapa da Lava Jato, eu já falei, é o ano que vem. É outubro do ano que vem. Coitado do Moro, coitado do Ministério Público, coitado da Polícia Federal, que acha que vai tirar esses mafiosos que estão lá. Quem vai tirar é eu, é você que está em casa, que tem o poder do dia 3 de outubro de 2018, falar assim, ó, esse sujeito para mim não me representa. Agora, eu aposto com vocês, hein? Eu quero estar errado. se renova mais do que 30%. Porque da agora para frente vai ser um sucesso de obras. E tomara que a gente aproveite mesmo as emendas deles, para o benefício de Divinópolis, que está parado. Divinópolis só desenvolve a cada 4 anos de eleição de deputado. E tomara que eles se disputam e a gente acaba lá, ó, o hospital público. Tomara. Tomara que venha um e manda da emenda dele. Tomara que venha outro. Tomara. É bom que a gente aproveita e aquele elefante que está lá branco, que não é mais prioridade do Estado, agora dito pelo governador, não foi dito mais pelo secretário de saúde, não, do Estado. Foi dito pelo governador. Não é prioridade. Não estava no mandato dele quando foi criado. É uma bacana, né? Não existe uma engrenagem. Cada um começa e acaba. Mas fica aí o recado, é isso que eu penso, né? Mesmo que tinham votado lá, tem um deputado do meu partido que votou contra não prosseguimento da denúncia, o meu era sim, 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 sim. E é assim que a gente tem que mostrar a cara. Mas eu respeito a opinião contrária. Muito obrigado. Boa tarde.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador José Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente. Boa tarde, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net. Nosso boa tarde e que possamos ter uma reunião bem proveitosa. A minha reflexão, eu vou falar sobre o cinquentenário do hino de Divinópolis. Ontem tive a grata satisfação, alegria, de estar presente na usina Gravatar. Também esteve presente o Zafá, rapidinho saiu, o Nonato, outros colegas vereadores. Foi realmente um momento ímpar, onde estava presente a Escola Municipal de Música, né, juntamente também com o coral, onde foram várias apresentações, um show para nós que estávamos lá. É pena que algumas lideranças, né, do próprio governo não estavam presentes, porque é como o nosso vice-prefeito, doutor Rinaldo, comentou, o hino nacional é um dos mais lindos no planeta Terra e também o hino de Divinópolis talvez seja um dos hinos mais bonitos do Brasil. É pena que ainda não está tão divulgado. Nós, né, temos a oportunidade aqui 1-2 vezes ao mês cantar. É realmente uma reflexão que a gente deveria estar e vai com certeza ser implantado, ou melhor, reativado nas escolas, para que a gente possa fazer essas reflexões. Apenas falando um pouco sobre o hino, que foi realmente um show de bola, inclusive gostaria até de mostrar aqui, para a população estar presente, fui contemplado com este exemplar. Sintonia. Beleza. Na primeira estrofe, trata-se da localização do município no contexto histórico de Minas Gerais, e ela diz o seguinte: das terras do oeste, princesa altaneira, cidade oficina de filhos leais, és tu, Divinópolis, bem brasileira, parcela fecunda de Minas Gerais. O estribilho fala dos sonhos de progressos e da esperança de um futuro promissor. E o contexto é o seguinte: cidade e esperança, tu sonhas e anseias, por lindo futuro viverás grandeza, em que colhas tudo o que hoje semeias, com os olhos em alvo na tua realeza. Na segunda estrofe, a personalidade do povo divinopolitano do Rio Itapecerica, onde se formou. E o contexto dela é o seguinte: sadio é o civismo que anima tua gente, afeita ao trabalho a conquista do pão. E o Itapsirica, em sua gleba virente, deriva em murmúrio que é quase oração. E a terceira estrofe diz o seguinte: do espírito religioso e da origem do nome de Divinópolis, a cidade de o divino. O contexto dela é o seguinte: fazendo da fé e da fraternidade um hino sonoro que só paz ensina, do céu foi que veio o teu nome, cidade, crismando-te ao berço, cidade divina. Então é um pouquinho, né, do hino de Divinópolis, um show de bola. Realmente nós deveríamos analisar, sentir, interpretar que mensagem que foi essa, né, do senhor José Pereira Brasil, que aqui esteve em 1967, né, agora então completando os cinquentenários. Também falar um pouco durante o período que nós tivemos de recesso, visitamos lá o complexo da ferradura, o qual até vou mencionar, como o doutor Delano disse aqui, um elefante branco, que está lá uma parte de um elefante branco. O que me chamou a atenção, as obras paralisadas desde 2015. Apenas o asfalto está de um lado, de outro, aonde, né, onde está o viaduto construído, que debaixo ali é a via férrea, está faltando os encabeçamentos. É uma região, né, para quem conhece, quem sai do Icaraí, vindo sentido o bairro Santa Lúcia, dá uma vazão bastante objetiva. São muitos trabalhadores que trabalham lá no centro industrial, que tem que dar uma volta tremenda. Também poderia até desafogar o trânsito, quem vem do Icaraí, sentido Cajuru, sentido Santa Lúcia, e até mesmo quem está no Santa Lúcia, que está em Cajuru, fazendo sentido também, que poderia estar desafogando o trânsito. Então, fica a nossa, né, repúdio, dizendo também lá está uma parte de elefantes brancos na região do complexo da ferradura. Quero também convidar a população da região sudoeste, principalmente, mas toda a região de Divinópolis, para participar também conosco da comunidade lá do bairro Santo André, onde vai acontecer o primeiro arraiá da Associação de Moradores do bairro Santo André. Esse evento vai acontecer amanhã, a partir das 19h30, e também vai prosseguir sábado. O local é na rua Antônio Machado Silva, rua do ônibus, esquina com a rua Newton Cristiano de Melo, próximo ao bar da Verinha. Estejam presentes conosco, prestigiando aquela comunidade que está iniciando com empenho, é o primeiro arraiá. Então convidamos toda a população daquela região e também quem quiser prestigiar conosco, é o primeiro arraiá da comunidade do bairro Santo André. São as minhas palavras de hoje, senhor presidente, serei rápido. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, bom final de semana.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir Silva.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara e também pelo Facebook. Uma boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá, nobre amigos, vereadores que estão no plenário e também os amigos que nos acompanham no plenário aí, no plenário e que exerce o seu trabalho de nos ajudar a fazer uma política melhor, uma política mais limpa e principalmente uma política honesta, onde nós estamos exercendo aquilo que o povo sempre quer, que é a voz do povo, que às vezes nem sempre é ouvida pelos nossos políticos. Gostaria de chamar a atenção da Secretaria de Saúde de Divinópolis para o bairro Orion. O bairro Orion de Divinópolis hoje não está sendo atendido pelos agentes de saúde. o bairro Orion é atendido pelo posto de saúde do bairro Planalto e lá tem muitos doentes, já tem muitos senhores e senhoras idosos e que não são visitados pelos agentes de saúde. Eu gostaria de pedir lá, né, fiquei sabendo agora, eu converso com um amigo meu que mora lá, sobre esse problema, e eu gostaria que o secretário de saúde olhasse lá com carinho para nós, como é a situação desse bairro, como é a situação desse posto de saúde em relação ao atendimento dos agentes de saúde. Eu acho que eles merecem e que eles também fazem parte da nossa cidade. Se está faltando agente de saúde lá no posto do Planalto, peço que coloque mais. Se está faltando médicos, vamos correr atrás, gente. O povo não pode perecer por falta de gente para trabalhar, não. Então, peço que olhe com carinho lá, o nosso secretário de saúde, Dr. Barbieri, a respeito lá do posto de saúde do bairro Planalto, em atenção especial ao bairro Orion. Gostaria também, nessa tarde de hoje, agradecer novamente a secretária. Hoje ela encerrou o trabalho, a secretária Cláudia Machado. Hoje está encerrando o trabalho de limpeza da Rua Goiás, da trincheira da Rua Goiás, chegando até o bairro São Roque. Né, eu gostaria de agradecer o carinho que eles estão tendo lá com a nossa região. Estão deixando tudo limpinho. Quem quiser e quem puder passar pela Rua Goiás até chegar lá no anel rodoviário, vai ver que o trabalho está sendo bem feito, tá, vai ver que o trabalho está sendo muito bem praticado. Então, gostaria de agradecer muito as secretárias e todos os diretores, o Edinho, pessoa competente que está lá sempre nos atendendo nas nossas demandas. Ontem nós estivemos lá no bairro Sítio do Maracujá, né, juntamente com todos os moradores, fizemos uma visita a todos os moradores, a vários moradores lá do bairro, e nós estamos agendando uma reunião lá com os moradores. Não marquei o dia ainda, porque o morador ficou de me ligar para marcar o dia certo, ele vai chamar todos. Eu gostaria de contar com a presença de todos os moradores lá do Sítio de Maracujá. É grande, né? Ontem eu estive lá, tentei ir em algumas casas, mas só que as casas são longe e os portões, por falta de segurança, estão todos trancados. Então eu gostaria de deixar aí esse pedido, né, que a hora que chegar o convite aí para estar na reunião, que vocês estejam lá para conversar com o vereador, para que a gente possa resolver as coisas mínimas que a prefeitura pode estar ajudando aí na construção e na melhoria do bairro onde vocês moram. Ontem estivemos lá na reunião da CASP e eu gostaria de cumprimentar o capitão Joselito. Ele me deu uma notícia muito boa. Além do trabalho bem feito que o SAMU está fazendo em Divinópolis, né, eles também, o Corpo de Bombeiro, além do trabalho que eles já fazem, né, que é de excelente qualidade, essa semana eles assinaram um convênio com o SAMU para evitar uma duplicidade de ambulâncias. Né? Às vezes acontece um acidente, aí a pessoa no desespero liga para o SAMU, depois liga para o Corpo de Bombeiro, liga para o SAMU, liga para o Corpo de Bombeiro, aí acaba na hora que chega lá, chega duas ambulâncias. Né? Então eles assinaram um convênio, né, com o SAMU e o Corpo de Bombeiro, para colocar alguém do Corpo de Bombeiro também lá no Departamento de Regulação, para evitar duplicidade na hora das ambulâncias ir atender alguém. Às vezes faz uma duplicidade em um acidente, e o outro acidente às vezes demora mais a atender, porque tem duas ambulâncias atendendo o mesmo acidente. Eu gostaria de cumprimentar o Joselito pela iniciativa, o capitão Joselito pela iniciativa e também o pessoal do SAMU que está fazendo um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade. Ontem nós recebemos uma denúncia muito grave lá da Secretaria de Desenvolvimento, anteontem, né? E nós, juntamente com o vereador Renato Ferreira, nós protocolamos um ofício 155/17, né? E nós gostaríamos que o nosso presidente pudesse pedir uma agilidade na resposta do nosso requerimento, para que a gente possa apurar essa denúncia. Denúncia anônima é interessante, é muito difícil a gente fazer, mas como é muito grave a denúncia, né, eu gostaria que o presidente nos ajudasse aí, pedisse uma agilidade para apurar os fatos aí que eu pedi sobre a Secretaria de Desenvolvimento Social. Né, eu fiquei muito impressionado com o projeto da usina da Ecousina Sustentável. Eu gostaria de ler mais um pedaço aqui para vocês, de como que funciona essa usina ecossustentável, né, que é um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a RISAM e também com a representação exclusiva pela CTR, Central de Tratamento de Resíduos. A descrição dos processos utilizados pela usina. Primeiro, essa usina precisa-se na nossa cidade, uma área necessária, né, para a implantação dessa usina é de 20 mil metros. Essa usina é composta de uma triagem de recepção, que é uma separação de materiais recicláveis, rejeitos orgânicos, óleos, vegetais, madeira de poda e queda de árvores, resíduos da construção civil, lâmpadas, lixo eletrônico e eletrodomésticos, pneus e etc. A terceira parte é o processamento desses recicláveis, a separação por classe, por limpeza e por prensagem. Depois, o quarto processo é a biodigestão de orgânicos, é um processamento de resíduos em biodigestor para extração de biogás e biofertilizante. Quinto processo, a transformação de óleos vegetais usados em sabão para limpeza pesada. Sexto processo, processamento de rejeitos, pré-secagem dos resíduos para que sejam incinerados em equipamentos movidos ao biogás gerado pela usina e, consequentemente, produção de vapor para acionamento de um sistema de geração de energia elétrica. Essa energia elétrica, que também é utilizada pela Ecousina, e uma coisa interessante, além dela produzir a sua própria energia elétrica, ainda sobra energia elétrica para poder estar fazendo a transmissão para a CEMIG, no caso aqui de Divinópolis. Sétimo processo é o processamento de madeira. Um sistema de briquetagem fará a transformação dos resíduos de madeiras em briquetes. Oitavo processo, resíduo de construção civil. Juntamente com as cinzas geradas pelo incinerador, estes resíduos são transformados em novos materiais, como meio-fio, blocos e etc. Nós precisamos aí de muitas infraestruturas na nossa cidade, né? A gente sabe aí que a cidade está cheia de calçamento para fazer, né? E vai utilizar do resíduo para poder produzir o meio fio para a gente utilizar na nossa cidade aí. E no nono processo, a recuperação das lâmpadas, o lixo eletrônico e de eletrodomésticos. A gente sabe que esse processo está sendo estudado pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, José Alonso, juntamente com o prefeito, e a gente está aguardando uma resposta aí para ver se a gente consegue reutilizar as coisas que a gente joga fora, reutilizar aquilo que está dando prejuízo para o município, né, de uma forma melhor, de uma forma sustentável, não agredindo o meio ambiente e favorecendo a natureza. É isso que eu tinha por hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Cumprimento a mesa diretora e aos demais vereadores, na pessoa do meu companheiro Zé Luiz da Farmácia. Cumprimentar a todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome do trabalhador competente, agora meu amigo Tilúcio, conhecido como Tilúcio, assessor do vereador Negro do Buriti. Cumprimentar o senhor Geraldo Coutinho, que usou a tribuna nessa data, mencionando aí sobre problemas em toda a nossa cidade, especialmente na área de saúde. Já era de se esperar, né? Isso aí já era de se esperar, concordamos com ele na íntegra, né? Tem uma comissão aqui já formada nesse sentido, que está acompanhando os problemas da saúde da cidade, mas eu volto a falar, eu não posso me furtar de falar que já vem de outras administrações anteriores que deixaram nossa cidade dessa forma caótica em que nos encontramos. Má gestão, não tem outra palavra. Senhores e senhoras, estive ontem na cidade vizinha de Nova Serrana, a convite de 3 secretários, nossos amigos, do prefeito também Eusébio. Conheci de perto o funcionamento daquela prefeitura, bem como da estrutura. Aos poucos, vim imaginando, porque tantas vezes, né, falei aqui de Nova Serrana, está avançando mais do que nós em Divinópolis. É de impressionar como lá desenvolve as coisas, e o melhor, a burocracia é quase zero. Tudo o que se faz é para agilizar e beneficiar as pessoas. Não há congestionamento de funcionários em secretarias, sessões. E nos corredores da prefeitura, o que se vê lá, senhor presidente em exercício, Josafá? São pessoas que foram lá para resolver algum problema. Não há funcionários nos corredores. Há funcionários dentro das sessões, dentro da sala, trabalhando e contribuindo para a evolução da cidade. Que exemplo, viu? Tudo bem que Nova Serrana é menor que Divinópolis, mas coisas boas devemos copiar de qualquer instituição, seja ela grande ou pequena. E eu digo sempre, né? Só os tolos não aproveitam das experiências alheias. Protocolei hoje, vendo o trabalho lá de Nova Serrana, que eu gosto muito de aprender. Vendo o trabalho de Nova Serrana, protocolei hoje uma indicação ao senhor prefeito, onde sugiro a ele, por ser o chefe do executivo, que tomasse a iniciativa para a criação da Sala Mineira do Empreendedor, aqui em nossa cidade. Com a implantação dessa sala, aí sim, com certeza iríamos resolver as questões que estão dificultando e tornando burocráticas a liberação dos devidos licenciamentos para as empresas que estarem aqui. Sei que está em andamento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico a abertura dessa sala, mas precisamos ser mais ágeis nessas questões. Vamos colocar para funcionar. Estou aqui à disposição para defender e ajudar qualquer secretário que me apresente projetos bons para a cidade e seu devido desenvolvimento. Está faltando comunicação do executivo com esta casa. Às vezes até a comunicação mesmo dentro da própria casa. Quem sabe esta pequena iniciativa faça bem dos que aqui pretendem instalar uma empresa sem nenhum tipo de burocracia. Para o bem dos que estão desempregados em nossa cidade, que são muitos, e para o bem do desenvolvimento econômico de Divinópolis. Senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, no qual respeito e admiro, pode ter absoluta certeza que essa indicação não é e nem nunca será qualquer tipo de casinha de caboclo para Vossa Excelência. Em se falando de Nova Serrana, fui recebido também pelo pastor Giovanni, máximo presidente daquela casa, irmão do ex-vereador Edmar Máximo dessa casa aqui também em legislação anterior, onde fiquei conhecendo as instalações do Legislativo de lá. Vereador Zé Luiz, a casa de lá dá de 9 a 0 daqui. O CAC, prestar o serviço lá em Itaúna, realiza 13 serviços à população de Nova Serrana. Pesquisei ontem, juntamente com o nosso aqui, e em relação ao de lá, fazemos bem menos. Só 2 exemplos que o CAC de Nova Serrana faz ainda e ainda não faz em Divinópolis. Devemos rever e aprender para evoluir. Primeiro, parceria com o SINE, Sistema Nacional de Empregos. A população lá, vereador Janete, procura, ele já tem já um intercâmbio direto com o SINE, que será encaminhado. Não, já verifiquei. Segundo, orientações sobre os direitos do cidadão junto à Previdência Social, INSS, além de marcação de perícia e cadastros. Outro assunto, não é só isso não, aqui ó, quer ver? Olha aqui, ô câmera, por favor, dá um zoom aqui. São 13 serviços que o CAC de lá presta. Impressionante. Nós devemos evoluir. Devemos evoluir, porque a população está carente, tem muita coisa para resolver, orientações diversas, e isso é importante para nossa querida cidade. São 13 serviços. Olha, carteira sim de passe, também faz aqui, não faz. Atendimento nas câmaras itinerantes. Lá as câmaras itinerantes, quando vai nos bairros, né, igual a Câmara já foi aqui em alguns já nessa legislatura, o CAC também acompanha e resolve o problema daquele bairro que está lá. Então são inúmeros os benefícios e nós temos que evoluir, temos que aprender. Pega os bons exemplos e colocamos em prática, né? O que não presta, a gente tira de lado. Temos que evoluir. Outro assunto que gostaria de falar aqui, que está na boca de todos os brasileiros, é a respeito da votação que ocorreu ontem em Brasília. Se denúncia contra o presidente da República. Continuaria ou não? Como a maioria da população já imaginava, o processo não foi adiante. Votado pelos nossos representantes federais. Observamos que vários deputados, não preocupados com o bem da população e olhando para si próprios, não quiseram deixar suas digitais em prol da sociedade brasileira. Mas não é só em Brasília que alguma das casas legislativas, em qualquer que seja a esfera, tenha coragem de deixar suas digitais em prol da sociedade. Na votação de ontem, observamos que as manobras foram várias. Uma delas foi o do senhor deputado federal, Celso Jacobi, que está preso no presídio da Papuda, conseguiu uma liminar para ir votar a favor do senhor presidente. Só nesse país mesmo, pasme, o homem preso, já denunciado, conseguiu uma liminar na justiça para ir votar a favor do presidente para encobrir os bilhões e bilhões que foram retirados de você em casa, de nós, de cada um de nós, Zé Luiz da farmácia. É de se impressionar. Que absurdo é este que não conseguimos pessoas decentes para nos representar em qualquer esfera do poder público. As pessoas de bem são minorias nessa classe, tão desgastada como são os políticos. Pensemos no bem comum e não no próprio umbigo. Estamos trabalhando aqui por uma cidade melhor. Vejo alguns de meus pares e alguns de Divinópolis pleiteando cadeiras na Assembleia Estadual. Que bom! Mas ajam, pelo amor de Deus, com hombridade, respeito ao próximo e temor a Deus. O povo não suporta mais esse tipo de político que mente, que faz joguinhos, trocas e permutas por benefícios ou cargos para cabos eleitorais dentro da própria máquina pública. Vergonha para a Câmara dos Deputados Federais de Brasília e uma vergonha para os brasileiros, de forma geral, pois a partir de uma educação mais firme e de qualidade, conseguiremos cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres, mais politizados. A valorização do professor nesse processo é de fundamental importância. Devemos e temos a obrigação no futuro de rever nosso sistema educacional, investindo na educação, nos professores, nos mestres, mas também repensando nas disciplinas que deveríamos... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Mais algumas disciplinas que deveriam constar, que é educação moral e cívica, ensino político... OSPB. Precisamos nos preocupar com o nosso jovem para que todos possamos ter representantes melhores e um futuro muito mais tranquilo para essa nação, que não sabe mais aonde procurar um recurso. Somente ao nosso Criador, Deus. Infelizmente, chegamos a esse patamar. Só Deus para olhar por essa nação. Mas 2018 está aí. E daremos com certeza a resposta nas próprias urnas. É a hora de passarmos a limpo. E eu conclamo você, eu chamo você, cidadão, a estudar todos esses deputados que votaram a favor da permanência do presidente. Estipem esses deputados, né? Pelo menos para investigar. Então é um absurdo. Estudem, votem com consciência, votem com amor à pátria, com amor a Deus e com amor à nação. Tenho certeza que irá mudar se nós tomarmos essa própria consciência. 2018 está aí também, né? Então temos a eleição para presidente, governador, deputados federais, senadores. E para presidente, quem sabe um homem de farda possa ganhar essas eleições e aí sim passar esse país a limpo. Muito obrigado. Essas foram as minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionário dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero aqui registrar, em nome do nosso tribuno de hoje, Geraldo Coutinho, que aqui fez as suas explanações, o pronto-socorro, o Pro-Humana, restaurante popular, e até mesmo sobre a possibilidade, aqui explicada pelo vereador Dr. Delano, de trazer o pronto-socorro de volta para o centro da nossa cidade. Já foi explanado, já foi colocada as dificuldades, e o que eu tenho a dizer, até mesmo para o próprio tribuno, é que a cidade cresce, o mundo evolui, os espaços são ocupados, e em várias regiões da nossa cidade começam a ficar valorizadas também, em receber prédios públicos, Secretaria de Esportes, lá no Nossa Senhora das Graças, a UPA lá no Nações, a Prefeitura na região do São José, Belvedere, Bela Vista, o nosso bairro industrial, que era só no Icaraí, hoje uma expansão lá no bairro lá na comunidade de Ermira também. Entre outros, Divinópolis está em fase de crescimento, mas precisa de desburocratizar mais ainda o sistema. Isso é uma palavra muito usada pelo nosso companheiro Josafá, da Câmara Municipal, e que nós temos recebido reclamações diárias nessa questão de fiscalização. E uma coisa que eu quero registrar aqui hoje, que até estive presente lá no bairro Belvedere hoje numa obra, onde a máquina entrou no terreno e não ela fazer o planar o terreno, uma parte da lateral começou a ceder do vizinho ao lado. Então, imediatamente, o proprietário da obra, que já estava com a documentação de aprovação de projeto na Prefeitura Municipal, começou o muro de arrimo. E a fiscal passou lá e entendeu que ele começou a obra sem a aprovação do projeto. E o projeto lá, que é a construção de um prédio de 5 andares, está se calculando em multar ele em 20 vezes o valor, ou 20% do valor do imóvel, com a multa deve chegar aí a beirar aí de 18 a 25 mil reais, perto que foi me explicado lá. Aí eu pergunto, eu fui lá hoje, fiz o entendimento, eu não sou técnico, não sou engenheiro civil, leigamente, eu não vi início de obras de um prédio ali não. O que eu vi lá foi uma contenção, até mesmo preocupado com a casa do vizinho que ia cair. O processo do pedido de aprovação do projeto já está na prefeitura, tem mais de 6 meses que ali está. E a paciência de que nós somos a cidade do Centro-Oeste de Minas, ou até mesmo de Minas Gerais inteira, que mais se demora para aprovar um projeto. Principalmente, em especial, o projeto em que faz com que a cidade cresça cada vez mais. Projeto que gera emprego, gera renda, gera recursos para o nosso município. Por quê? O pedreiro empregado, ele enche as latas da família dele. Se o pedreiro trabalhar, automaticamente o material de construção fomenta o material de construção. Fomentando o material de construção, ele fomenta o ramo da papelaria, da informática, que tem que comprar cartucho, tem que comprar tinta. Fomentando a informática, ele fomenta a padaria, que gerou mais emprego.
Ele fomenta o restaurante que está próximo à obra. Então é um efeito cascata de uma liberação de alvará que na nossa cidade poderia sair em 30 dias, se demora 6 meses, até anos para se liberar um empreendimento, uma obra que seja das mais simples, de uma humilde residência de 3 quartos a um prédio de 20 andares ou até mesmo um grande loteamento. A demora é a mesma. E não deveria ser assim. Por quê? Por mais que nós vivemos um momento econômico ruim, de crise no nosso país, tem gente que quer gastar dinheiro. Tem gente que quer ter o sonho de construir a casa própria. Tem gente que quer construir imóveis para alugar. Tem gente que tem essa expectativa. E ele tem o dinheiro parado, em vez de ficar guardado, não, eu quero investir no ramo imobiliário. Divinópolis trava quem quer investir no ramo imobiliário. Infelizmente. Pela manhã, liguei para o Ricardo Moreira, espanei tudo isso para ele, expliquei para ele a nossa dificuldade. E o que eu recebo do Executivo, e fico mais preocupado ainda, senhores vereadores, é que o próprio Executivo se coloca com de pés e mãos atadas, pois depende de servidores. De servidores fiscais. Que às vezes não levam em consideração o crescimento macro de uma cidade e levam em consideração apenas o crescimento micro, que é a si próprio. Se eu trabalho de meio dia a 6, eu vou fazer meu serviço de meio dia a 6 e pronto, acabou. Ah, não vou fazer isso não, porque nós aqui estamos sobrecarregados, só tem 3 fiscais, ou 4 fiscais, ou 9 fiscais, 16 fiscais. E quem perde com isso? Quem perde com isso, meus amigos, servidores e fiscais de obras? Somos nós, divinopolitanos. E mais ainda, quem perde com isso são nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que não têm perspectiva de futuro. Por quê? Porque estão ficando engessados na mão de alguns servidores que não querem. Que não querem, infelizmente não querem. Não querem deixar Divinópolis crescer. Esqueçam a questão partidária, façam cada um seu serviço. Não existe salário ruim dentro da prefeitura. Não existe salário de servidor ruim. Não tem salário ruim dentro da prefeitura. Eu sei que o reajuste não foi dos 7% que era prometido, mas que foi de 4%. Eu entendo tudo isso, nós vereadores sabemos as dificuldades que é se trabalhar no poder público. Mas nós não podemos ser omissos à nossa responsabilidade, do qual nós fizemos concurso para aquilo. Eu concursei e optei por estar aqui como vereador. Se eu fiz essa opção, quando eu ando na rua que 10, 20, 30 pessoas me param para me pedir um favor, uma ajuda, um clamor popular, um ato ou uma ação do efeito macro de Divinópolis, eu tenho que parar, ouvir, atender e dar atenção. Foi isso que eu escolhi para mim. O servidor também escolheu isso. Escolheu trabalhar no executivo. Escolheu ser concursado. Você não pode carregar como se, ah, graças a Deus, passei no concurso público. Ah, estou feliz pro resto da minha vida. Não é assim. Não é assim que as coisas podem funcionar. Tem que funcionar na forma correta, cada um fazendo a sua parte, fazendo com que o crescimento de Divinópolis seja macro e amplo. E é isso que eu queria pedir hoje na minha fala. Senhores servidores municipais, principalmente da aprovação de projetos, fiscalização de postura, fiscalização de obras, façam um empenho, dediquem um pouco mais de tempo de vocês e deixem as pessoas realizarem um sonho delas e fomentar um pouco a economia de Divinópolis nos próximos meses, que nós estamos precisando e muito. Dando continuidade na minha fala, eu também queria fazer hoje uma explanação de um caso em que me foi marcado no final de semana, comigo, me marcou na rede social e marcou outros vereadores também, de uma senhora que está há mais de 30 dias na UPA esperando transferência para fazer uma cirurgia. Então entramos em contato na UPA para saber as informações, a paciente, a dona Divina. Dona Divina, precisa fazer uma cirurgia vascular. E na mesma situação da dona Divina, nós temos mais 5 pacientes na UPA. O caso da dona Divina, a família entrou com um processo na Defensoria Pública, requerendo que o município ou o Estado compre a vaga dela para ser feita a cirurgia no caráter de urgência. A família já ganhou a liminar para comprar o leito em qualquer hospital da nossa região. Ou seja, o juiz determinou que o município ou o Estado pague a cirurgia dela com o serviço particular. Porém, a UPA está alegando que não estão encontrando, ou seja, né, não estão
procurando instituição que faça essa cirurgia. Não está encontrando qual hospital receba essa paciente para fazer a cirurgia. Particular, pago pelo município, pelo estado, com ordem judicial. O que parece que está acontecendo é que nem o estado, nem o município tem tanto interesse em fazer essa cirurgia. Porque uma senhora com 92 anos, que sente dor na perna e no pé, não se alimenta direito, chora o tempo inteiro de dor. E o município não consegue, e os hospitais? O município quer comprar, mas os hospitais não querem fazer a cirurgia da Dona Divina. Não aceita a Dona Divina para fazer a cirurgia. Então, eu faço a pergunta, até quanto tempo essa senhora de 92 anos vai se agonizar no corredor da UPA? Responsabilidade é da UPA? A UPA já tem a ordem judicial para fazer a compra da cirurgia dela. E os hospitais, nada fazem. Qual a responsabilidade de um hospital ser credenciado ao SUS? Seja ele São João de Deus, Santa Mônica, Santa Lúcia, São Judas Tadeu, João 23, em Belo Horizonte, Hospital da Baleia, Luxemburgo. Os hospitais mais falados e badalados do nosso estado de Minas não tem um hospital que queira fazer a cirurgia dessa paciente? A que ponto chegamos que nem particular nós estamos conseguindo fazer uma cirurgia de uma senhora de 92 anos. Mais 2 minutos à conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
E eu quero aqui, senhor presidente, citar também, né, que o hospital de referência que nós temos aqui na nossa cidade é o São João de Deus, credenciado. Mas ele não faz essa cirurgia vascular. Ele não tem equipe para fazer esse tipo de cirurgia. Nós sabemos da situação do São João de Deus, mas nós também não podemos fechar os olhos e deixar que uma ação judicial não seja cumprida em tempo hábil. 30 dias a senhora se agoniza. Então, quero colocar à disposição e até mesmo pedir aos nobres colegas vereadores a gente fazer aqui uma nota de repúdio ao governo do estado, para que o governo do estado chame na responsabilidade os hospitais credenciados. E aí, eu chamo aqui o vereador doutor Delano, para que ele possa nos ajudar a como moldar essa nota de repúdio, para que o estado, a sua Secretaria de Saúde, possa dizer aos hospitais do estado de Minas Gerais como resolver o caso da Dona Divina. Então fica aqui a nossa revolta, toda a documentação da Dona Divina está aqui, o processo dela todo, tanto do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, como também o número do processo dela, para a gente encaminhar e pedir que seja solucionado mais rápido esse caso. Sabemos que existem vários e vários casos que também, parecido com a Dona Divina, mas o dela nos chamou mais atenção pelo estado em que ela se encontra na UPA, que não é lugar para ela estar, ainda mais 30 dias uma idosa de 92 anos. Essas são as palavras, senhor presidente. Obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Conceda a palavra sentado.
Concedido, nobre Adil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Quero aqui mandar um abraço para o Cotó, que está aqui hoje, para o Ricardo Andrade, para a Cláudia do Ação e Amor, para as meninas que estão aqui, que fazem um projeto maravilhoso, né, caridoso, que está sempre olhando para o lado das pessoas mais carentes. Que Deus abençoe vocês e dê muita saúde para vocês continuarem, tá? Se precisar da gente, a gente está sempre aqui à disposição. Ao Arlon, que está aqui. E mandar um abraço também, poderia de forma alguma, é pro Edson. Edson, se você estiver me assistindo, um grande abraço para você, que você volte logo, você faz falta aqui, né? A gente aprende muito com você aqui. E você para mim é um professor, você é um mestre. Talvez a gente, eu não vou concordar com alguns projetos que você vai colocar aqui, com alguns projetos que eu vou colocar, mas é questão só de ideias, né? Mas eu falo isso para todo mundo. O Edson, não duvide da inteligência do Edson. O Edson é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, e pessoas inteligentes também erram, né? É normal errar, né? Se talvez algum projeto que ele for fazer ou fez não agradou todo mundo, o ser humano ele erra. Mas o bonito do ser humano é reconhecer que errou e voltar atrás e ter humildade. Mas o Edson é uma das pessoas mais inteligentes que tem aqui, pessoa que eu aprendo todo dia, estou com saudade de você, melhora para você e volta logo, viu, Edson? Você faz falta aqui. Um abraço para o Renato também, viu, Renato? Volta logo também aí. E vamos começar, né?
É engraçado porque eu posso descascar, porque eu não tenho rabo preso, eu não quero emenda de ladrão, eu não quero emenda de ninguém. Então eu posso falar, né? Posso falar do nosso país aqui, posso falar do que está certo, do que está errado, e eu estou engasgado aqui. Eu acho que o Brasil inteiro está engasgado, Divinópolis está engasgado com essa vergonha, com essa pouca vergonha que aconteceu ontem, né? De bater no pé. É engraçado que aí, ó, primeiramente, viu gente? Eu nunca votei na Dilma, eu nunca votei no Lula, eu nunca votei em ninguém. Você acredita que eu nunca votei em ninguém? Aí o ano passado eu resolvi me filiar e sair candidato para mostrar tudo que está errado na política daqui do Divinópolis e do Brasil. Então, eu não votei na Dilma. Mas peraí. Aí todo mundo batia no peito ano passado para tirar a Dilma porque ela dava pedalada. Aí ontem, quer dizer, não podia tirar um ladrão que é corrupto, né? Que roubou do país. Qual que é a diferença da Dilma pro Temer aí? Me conta. Me conta qual que é a diferença. E eu não sou Dilma. Mas pera, os deputados votou para tirar a Dilma e ontem os deputados pegam e não tira o Temer. Por que que não tirou o Temer ontem? Né? Para caçar o Temer? Para caçar ladrão? É porque é tudo ladrão. É tudo farinha do mesmo saco, né? Aí vai vir, gente, a pessoa, pelo amor de Deus, para com esse negócio de Cruzeiro Atlético. É igual partido, PSDB para PT, PT para PSDB. É tudo ladrão, coloque isso na cabeça de vocês. Ali é tudo uma quadrilha. Ali já está tudo, cartas marcadas já para acontecer as coisas. Olha que presidente da Câmara, com cinismo na cara dele. É ladrão, é vagabundo, sabe? Aí vem os políticos, pega e bate no peito e fala assim... É pelo meu partido que eu estou votando. Você não está aí pelo seu partido, não. Você está aí é pelo povo que te colocou aí. Pode brigar comigo agora que eu falo aqui que eu não tenho partido. Que eu não tenho. Representa seu povo, não representa partido, não, senhor. Acaba com esse partido. Acaba com sigla. Chega de ser bobo. Mas está com rabo preso, como é que vai fazer? Não tem jeito, né? Vergonha. Vergonha. Né? Ah, mas aí, ô Cleitinho, mas... Algumas pessoas, né, até os deputados, mas vai tirar a estabilidade do Brasil, tem que deixar ele lá, né? Porque vai acabar com o Brasil, o bolso está cheio aí, né? O bolso de vocês está cheio agora, não está? Né? Mas o Brasil que se ferra, né? Tudo ladrão, tudo corrupto, sabe? Agora eu vou falar mais. O ano que vem, eles vão virar e falar assim, agora os eleitores tudo esquece. Os eleitores tudo vai esquecer, Cleitinho. O ano que vem pega tudo e vota neles. Está na hora do eleitor... Sabe, conscientizar, porque quem votar nesses caras que fez isso ontem é tão corrupto como eles. Quem votar nesses vagabundos é tão corrupto como eles. Vamos agora a gente tomar vergonha na cara. Não vem com essa que falar aqui. Ah não, se o Temer sair, como é que vai ficar? Vai piorar. O nosso país não tem como piorar mais não. Você acha que alguém, alguma empresa do exterior vai querer investir no país que tem um presidente que é ladrão? Que um presidente que é corrupto, que não vale nada? Que os deputados é igual ele? E hoje eu estou querendo dizer para vocês, recicla tudo, tira tudo o ano que vem, sabe? Engana eles, deixa eles trazer dinheiro para a cidade nossa, deixa cuidar dos nossos bairros, da nossa cidade, hora de votar, tira tudo. Vão fazer igual eles fazem com a gente, eles não fazem nós de bobo, vão fazer de bobo. Não vota, sabe? Fica mais agora esse ano, mais atento à política, presta mais atenção na política, larga esse tal de novela, sabe, de Rede Globo, larga Vale a Pena Ver de Novo, presta mais atenção na política. Presta mais atenção, pro ano que vem não votar em ninguém. Olha que eu vim com aquelas lábias, com aquelas caras safadas, de sem vergonha. Sabe, tentaram abiar vocês, você sabe, não, você tá com conhecimento de causa. Você esfrega na cara deles, quer dizer, é tudo corrupto. Ah, mas, ô Cleitinho, é o que eu quero falar com vocês. Aí eu tava vendo outro voto do Tiririca, né? Aí muita gente pega e fala, até me coloca parecido com o Tiririca, né? Que eu falo errado, que o jeito de eu expressar não é bacana, que eu não tenho terno e gravata, né? Que a gente, assim, né, é do mesmo estilo. Aí eu pergunto pra você, será que compensa andar de terno e gravata? Será que compensa ter oratória? Será que compensa falar bonito, igual tinha um monte de falar bonito? Apesar que tinha uns dos nossos aqui que tava gaguejando. Cara, o que precisa na política é ter honra, ter atitude, ter palavra, ser homem, representar o povo da maneira que o povo precisa. Chega, chega! O que precisa nesse país aqui é ter atitude, é ser homem, é ser macho. É parar com essa palhaçada de entrar lá dentro só para se beneficiar, só para ganhar o dele. Você está ali para representar o povo, senhor. Sabe? Chega, que recicla todo mundo, que entra gente nova na política ano que vem, que acaba com as regalias tudo de político. Sabe? Que põe tudo embaixo, que acaba com o avião, com o helicóptero, que acaba com tudo. Político que é homem, que tem uma honra, que tem raiz, olha que ele entra na política. A coisa mais bonita que tem na vida é o nome. Você acha que esses caras que fez isso, eles têm coragem de andar na rua agora de cabeça erguida? Eu estou aqui de cabeça erguida, que eu ando do jeito que eu quero. de cabeça erguida. Eu nunca vou perder o que eu tenho na minha vida, que é a minha honra. Você acha que eu vou perder meu nome? Você acha que eu vou levar para o céu a que eu morrer? Eu vou levar helicóptero, né? Eu vou levar o quê? Mansão, carro importado, regalia. Que eu vou levar para o céu a minha honra, meu nome. O que vale nessa vida aqui é o nome. O que, que adianta agora estar com 2, 3, 5 milhões na conta se, tá com, se não tem jeito de sair na rua? Aí eu pergunto, como é que vai sair na rua? Como é que anda aqui na 1ª de junho na Goiás aqui, de cabeça erguida? Vai andar na 1ª de junho na Goiás de cabeça erguida. Vai os deputados que fez isso aí, vai andar na sua cidade de cabeça erguida, não anda. Cria vergonha na cara, senhor. Brasil. Pena que só chega aqui em Divinópolis, né? Que chegasse no Brasil inteiro, você que é eleitor, não se engana, não deixe se enganar mais não. Porque se o ano que vem continuar essa mesma turma, esses mesmos vagabundos, a culpa é nossa. Então quer dizer, os corruptos estão lá, a gente é tão corrupto como eles. Se colocar lá, a gente tem culpa no cartório também. Chega, chega, muda tudo, recicla tudo. Quem desse ontem podia, sabe, ser um terrorista, está com uma bomba naquele negócio lá. Ô Cleitinho, que é isso? Você está sendo muito, muito covarde. Ô, não faz isso não, Cleitinho, que é isso? Você não tem amor a Deus, não. O que eu mais tenho é amor a Deus. Quem não tem amor a Deus é eles. Quem não tem amor ao próximo é eles. Eu não estou nem aí para eles, não, senhor. Eles deixaram o país moído, quebrado. Eles deixaram o país da maneira que está aqui, é por causa deles. Se a UPA está desse jeito, tem uma senhora de 92 anos que está esperando uma vaga no hospital, a culpa é de quem? A culpa é de quem administra o país. A culpa é de quem organiza o país. Entendeu? Pois eu não tenho medo de político. Não tenho medo. Não tenho rapreso. Não preciso de emenda de ladrão. Eu passo aqui com pão e água aqui 4 anos. Mas eu não vendo a minha honra. Eu não vendo a minha honra. É igual esse deputado vender a honra para Temer. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Sabe? Proteger vagabundo, proteger ladrão. Sabe? Põe pena de morte para político que rouba do país, senhor. Bande sem vergonha, bande canalha. Vocês não merecem respeito, não, senhor. Não vem falar para mim que eu estou sendo grosso, sendo caçado, não. Vocês não têm respeito nenhum com a população. Ladrão, lixo, vergonha. Vergonha nacional. Sabe, o Brasil está de luto. O Brasil está de luto. Quer dizer, tira a Dilma e não tira o Temer. A Dilma não fez pedalada, não tirou ela. Por que, que não vai tirar o Temer? Por que, que não tira esse cara? Qual que é o problema de tirar esse presidente? Não vai? Ah, Cleitinho, pode. Oi, não tem como piorar mais não. Nós chegou no fundo do poço. Chegou no fundo do poço. Agora que nós fazemos ter credibilidade é acabar com tudo que está lá. A gente partiu de 2019. Se não tiver mais ninguém que está dessa raça, essa raça ruim que está lá, a gente vai começar a ter credibilidade. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Tudo na vida é credibilidade. Ninguém vai investir nesse país com um presidente corrupto, ladrão, com um senador ladrão. E outra coisa, não sou esquerda, não sou direita, sabe? Não, ó, eu sou Brasil. Boba aquele imbecil que acredita em sigla. Acima de uma sigla tem um nome que chama Brasil. Boba aquele que se defende sigla. Eu não defendo sigla, eu não tenho partido, graças a Deus. Eu não tenho raiz política. Então, Brasil Divinópolis, que está me ouvindo agora, tenha consciência de votar. Chega, chega. Isso faz a gente bobo, não vai fazer mais. Vamos unir e vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa pouca vergonha. Chega, chega. Sabe, olha que vim pedir voto para vocês, faz igual o refaz, é de bobo. Faz de bobo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Oi? Pera, o Geraldo está me dando papel. Dinheiro, a letra do Geraldo também é igual de médico. Dinheiro o quê? Lê aí, Geraldo. De corrupção pro povo que não quer. Não entendi. Depois você me fala, Geraldo, porque mandou uma letra aqui, é letra de médico, não dá para entender, não. Ah, não, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou estar falando, eu não quero emenda parlamentar de ladrão não, gente. Eu não quero emenda parlamentar de ladrão, não é dinheiro abençoado não. Sabe, só tem deputado corrupto mesmo, falo, não preciso deles, graças a Deus não preciso, e população de Divinópolis, pelo menos eu estou falando para Divinópolis, quem dera se tivesse no Brasil inteiro, vamos acordar e acabar com isso. Ontem foi o fim, chegou, acabou, acabou, chega. Acabou. Chega 2018 agora, vamos mostrar nas urnas quem é brasileiro, quem ama o país, quem tem honra a tirar esses caras, esses ladrão daí. Que vão pra cadeia, se Deus quiser. Que vão pra cadeia. Primeiro você, Temer. Corrupto, ladrão. Não tem medo de falar. Não tem medo. Vagabundo, ladrão. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Senhor presidente, permissão para falar sentada.
Concedido.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos vocês que estão em casa nos assistindo através da TV Câmara e da NET TV, a todos os servidores e assessores desta casa, ao presidente em exercício, senhor, meu colega vereador Josafá, e a todos vocês visitantes, cujo cumprimento aqui, em nome da minha colega de partido, Cláudia, é um prazer ter vocês aqui, desse grupo aí que tanto trabalha em prol dos mais necessitados da cidade de Divinópolis, Ação e Amor. Gostaria primeiro de falar ao senhor Geraldo Coutinho, que em algumas partes, quando o senhor usou a tribuna, eu não posso dizer que concordo, pois a UPA de Divinópolis, independente da localização, faz um trabalho muito bom. São diversos os servidores que ali trabalham e de forma heróica salvam muitas vidas. E que aqueles boxes que ali funcionam, com seus leitos, aquele lugar tem dignidade sim. As pessoas que ali utilizam, elas têm dignidade sim. Realmente, falta um leito. O número de leitos pode ser pequeno, mas a gente colocar tudo isso como se fosse tratado em condições sem dignidade, eu não posso concordar. Pois ali já fiz uso, meus filhos já fizeram uso, tenho muitos amigos e praticamente, a gente pode dizer, 70% da população de Divinópolis e região faz uso da UPA. Então nós não podemos desmerecer o que nós temos, não. A UPA aqui faz um atendimento bom. Pode melhorar? Pode. A localização dela não está boa? Não, está boa sim. O que nós precisamos é ter mais uma e não retirar a que está lá. Afinal de contas, o povo daquela região também precisa da UPA ali. O que a gente tem que ter é uma UPA que seja nas três regiões de Divinópolis. Enquanto que isso não é possível, não podemos desmerecer o que nós temos lá, não. E muito menos os servidores da saúde que ali trabalham. Agora, quanto às outras colocações que o senhor fez, realmente nós não podemos ter o número de pessoas ali no corredor, não. Nós sabemos que fica muita gente na cadeira sem condição, mas infelizmente... ou atende medicamento ali na cadeira, ou não temos para onde ir, não temos para onde levar as pessoas na hora que são medicadas. Então eu posso dizer o seguinte, na hora que você está passando mal, ou um parente seu está passando mal, o que a gente dá é graças a Deus de sentar pelo menos na cadeira ali e ser medicada. Nós temos que lutar para conseguir melhorar a saúde de Divinópolis. Nós temos que lutar para fazer com que os nossos postos de saúde, que na maioria são muito bons, tenham os atendimentos adequados e que as pessoas façam o tratamento preventivo. Muitas pessoas que recorrem à UPA deveriam estar primeiro recorrendo aos centros de saúde, porque ela é situação de urgência e de emergência. Só que nós temos problema que os nossos postos de saúde atendem no horário só até as 17 horas. Mas no estado que nós temos de economia hoje, é impossível querer colocar os funcionários trabalhando até mais tarde, porque não tem condição de pagar hora extra. Nós somos legisladores e temos que ter responsabilidade naquilo que falamos. Nós não damos conta de aumentar os encargos do município porque a gente não daria conta de pagar. Final do ano está chegando aí. Temos 13º para poder pagar para os nossos servidores. Temos que trabalhar com consciência e com economia. Mas também temos que olhar, não podemos deixar a senhora como essa de 92 anos sem a condição, sem ser feita a sua cirurgia. Mas temos que dar nome aos dois. O culpado não é o município. Nem os hospitais particulares querem aceitar essa senhora. Nós precisamos que o juramento de medicina que foi feito um dia, que é de salvar vidas, que ele seja cumprido. Assim como nós fizemos o juramento de trabalhar em prol da cidade de Divinópolis com honestidade. Isso é o que nós temos que fazer. Trabalhar em prol de cada um de vocês com muita responsabilidade. E é isso que nós estamos tentando aqui. Ontem eu vi uma coisa maravilhosa lá no Teatro Gravatá. O lançamento do hino, foram convidadas todas as diretoras de escola, Sargento Elton. Todas as diretoras de escola receberam uma cópia do CD com o seguinte pedido, que esse CD fosse passado toda semana nas escolas para voltar a ouvir o hino, tanto nacional quanto o hino de Divinópolis, para que as nossas crianças tenham mais amor à nossa cidade e mais amor ao nosso país.
Boa parte, vereador.
À vontade.
Muito bem falado, vereador Janete. Você também compactua com o correto, com o legal, e as professoras estão cobertas de razão, por causa
de certas coisas que nós deixamos de fazer igual antigamente fazia, porque não, tem que voltar sim. Coisas que são boas, volta. Coisas que foram ruins, tira. O hino nacional, o patriotismo. Pergunta o jovem, o adolescente hoje, quais são os hinos nacionais? Ele não sabe. Eu não respeito, não tenho respeito pelo professor. Hoje alunos batem no professor. Tem que inverter isso aí. Tem que ter respeito, respeitabilidade tem que voltar. E o hino nacional tem sim que voltar. Inclusive tem um projeto nosso aqui que nós colocamos, deve vir em votação, falando isso aí, para tocar o hino nacional uma vez por semana nas escolas do município, para voltar isso aí. Tem que voltar sim. Muito obrigado pela parte.
Uma parte?
Pode ficar à vontade, vereador Cleitinho.
Acho que acrescentando isso, Elton, pegando a sua fala, poderia até fazer uma emenda de colocar também o hino da nossa cidade, para começar já pela raiz, né? Isso, colocar Divinópolis e também do nosso país. Isso, muito importante isso. Obrigado.
Quando a gente aprende a amar, a gente cuida. Então não adianta querer cuidar da cidade de Divinópolis, não adianta querer cuidar da saúde, se primeiro a gente não tiver amor à cidade e amor ao povo. Então parabéns aí a todo o pessoal ligado à cultura, o secretário Oswaldo André, o pessoal que fez a gravação, todas as pessoas que fazem parte da banda, todo mundo que cantou, foi maravilhoso. Todos vocês estão de parabéns por esse trabalho conjunto, a Kátia, o Anderson Silva, José Carlos Gonçalves, que não esteve lá presente porque está doente, mas eu tenho certeza que esteve presente de coração porque tem um amor e um carinho enorme por Divinópolis. Queria falar também da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Entre o dia 1º e 9 de agosto, comemoramos essa semana. E será realizado no dia 19 de agosto, de 8 às 17 horas, lá no Pitágoras, o desenvolvimento e aleitamento materno, o objetivo de promover amamentamento dos bebês e aumento da sobrevivência e proteção e desenvolvimento. Então, quem puder comparecer, isso será muito importante. Também temos que falar aqui para vocês que estamos atentos aí às questões do turismo. Estivemos novamente em Belo Horizonte. Todos os vereadores, os 17, fizeram um documento, assinaram um documento pedindo para que Divinópolis entre aí no circuito turístico. Aliás, nós entramos no circuito turístico, precisamos estar no mapa turístico. Isso aqui, gente, é abraçado por todos os 17 vereadores dessa casa, juntamente com o executivo. Pode ter certeza que nós estamos atentos a essa demanda. E com certeza nós conseguiremos fazer com que isso chegue a ser concretizado. Também gostaria de falar para vocês que nós temos aí nessa semana, dia 5, sábado, um evento muito importante. Esse evento é o prato da casa, gente. Divinópolis, depois da Divina Expo, é o evento que, um dos eventos que mais traz gente para Divinópolis, que coloca o nome da cidade elevado. É um evento maravilhoso, acontece no Parque de Exposição, a partir das 11 horas. Então, que você que puder estar lá, já por volta das 16 horas, já é falado o finalista, prestigie. Nós precisamos dar valor às coisas boas que acontecem em Divinópolis. Divinópolis não tem só coisa ruim, não. Pelo contrário, nós temos muito coisas boas. E o dia que a gente começar a colocar as coisas boas acima das coisas ruins, a gente vai melhorar ainda mais. Por que que hoje a gente tem tanta bandidagem nos bairros? Porque nós estamos com medo, a gente fica dentro de casa. Quando eu era menino, os vizinhos tinham coragem de ficar na porta conversando. Hoje você tem medo de ficar na porta conversando e vir um arrastão. Nós vamos ter que começar a tomar conta novamente dos nossos bairros, de nossas ruas, para que a gente possa ocupar os espaços para a bandidagem não tomar conta. Também gostaria de convidar que no Salão da Igreja Santo Expedito, a partir das 16 horas, nós teremos lá uma feijoada beneficente, feijão com samba, em prol do acabamento da casa da Dona Joana. Esse feijão com samba, terá lá a participação dos tripulantes do samba. Então, você que puder comparecer lá na Igreja Santo Expedito e para a Dona Joana lá do Alto São Vicente. É um evento muito bacana, então quem puder estar lá, será um prazer. Gostaria de encerrar minhas palavras nessa tarde de hoje, falando o seguinte para dois colegas nossos aqui, Renato Ferreira e Edson de Souza. As minhas orações estão com você, assim como está com as duas servidoras dessa casa que passam por problema de saúde. Nós sabemos que muitas vezes o nosso corpo pede para a gente dar um tempo. O Ed está aí fazendo os exames, o Renato está aí de repouso. Nossas orações estão com você e pode ter certeza, essa casa tem pessoas dignas, pessoas com moral, com ética, que ama Divinópolis. E nós estamos todos juntos trabalhando em prol de você que está em casa. Que Deus os abençoe e até a próxima terça-feira.
Cumprimento a nobre Gil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, César Tarzan, passo a condução dos trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Delano.
Eu fui convidado agora para estar lá no Sertão, 16 horas, na reunião, num problema que estão tendo lá, peço permissão de Vossa Excelência para estar na reunião.
Permissão concedida, vereador. Continuando a fala dos senhores vereadores, passo agora ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, que Deus esteja com todos. Senhor presidente, quero nessa tarde cumprimentar de uma forma especial o grupo do projeto Ação e Amor. Gostaria que a Câmara focasse um pouco no pessoal do grupo Ação e Amor, que está aqui presente, né, em nome da Cláudia, a Renilda, a Elaine, a Malu, a Cida, a Rafaela e o Cícero, né? Quero cumprimentá-los e falar aqui um pouco sobre esse trabalho voluntário que esse grupo faz. Eu tive a oportunidade de estar com eles numa confraternização e conhecer cada um um pouco mais e ser assim, a luta que eles têm, né, de doar um pouco do seu tempo para levar alegria, carinho para as pessoas mais necessitadas. Né? Então, o grupo Projeto Ação e Amor vai realizar nesta sexta-feira a primeira galinhada do grupo Projeto Ação e Amor, que será lá no bar ID, no bairro Bom Pastor. Né? Vai ter vários shows com Daniel Pardini, Fábio Mota e Marlon, Trutas, Tia Elza. Né? Vai ser uma noite bem bacana, maravilhosa, e vamos ajudá-los a ajudar mais pessoas. Se Deus abençoar, vai ser um evento maravilhoso. Senhor presidente, falando em evento beneficente, também eu quero lembrar aqui que vai acontecer no sábado o Forró dos Vizinhos, lá no bairro Dona Quita. É o 14º ano que acontece esse Forró dos Vizinhos, e esse ano será um pouco mais especial, que vai acontecer na creche Vila de Nazaré. Né, a Jaqueline, que é a autora desse evento, resolveu, em conversa com Zé Maria, presidente da creche Vila de Nazaré, em fazer esse evento lá na rua, e o dinheiro arrecadado nas barracas vão ser em prol da Vila de Nazaré, lá no bairro Dona Quita, na Avenida Ayrton Senna. Então, é um evento aberto para o povo, vai ter o show do Daniel Pardini novamente, e Charles Lasmar vai fazer um evento bacana lá também para a população, entrada franca, né? Então é importante a participação da comunidade para arrecadar dinheiro para a Vila de Nazaré. Senhor presidente, e também gostaria de registrar aqui que nesse domingo, a convite do meu amigo vereador Sargento Elton, estarei em um almoço também beneficente na Igreja Frei Galvão, e participando, né, junto com o Sargento Elton. E também gostaria de frisar, estou muito honrado pelo convite, no domingo também, às 15 horas, eu estarei no reinado Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito da comunidade Vale do Sol. Fui convidado para ser rei, estou muito honrado por esse convite e espero assim, saber retribuir, né, nessa fé, esse convite que foi feito para mim. Senhor presidente, quero registrar aqui, nessa tarde, a minha luta enquanto morador depois enquanto presidente do bairro e agora como vereador. As obras chegaram no bairro Interlagos e região. Então, desde quando morador, depois presidente de bairro, eu venho lutando, fizemos várias reuniões, ainda na época o vice-prefeito Rodrigo Rezende, né, com os comerciantes, com a população, discutindo a mão única na Bom Sucesso. Tanto os comerciantes como a população está ciente, sabe a dificuldade que é transitar na via Bom Sucesso e sabe a necessidade que é transformar a Bom Sucesso em mão única. Né? Então, eu estou tentando ser um porta-voz ali da população e dos comerciantes, levando as demandas dos comerciantes para a equipe técnica da prefeitura, buscando a melhor forma para não prejudicar nenhum comércio ali daquela região. Levando, querendo saber aonde que vai ser, como vai ser feito a mudança da linha do ônibus, querendo saber se a Bom Sucesso vai ir ou se ela vai voltar, querendo saber em que lado que vai parar os carros na Avenida Bom Sucesso. Então, é uma discussão que gera um tempo, mas na contramão dessa discussão, dessa melhoria, está o secretário de agronegócio, que está dificultando essa discussão. Então, quero falar aqui para o senhor secretário, vou falar para vocês aqui, senhores vereadores. O secretário teve coragem de ligar para um vereador dessa casa para fazer vídeo lá no bairro Interlagos para dificultar ainda mais essa discussão, que é transformar a Bom Sucesso em mão única. Uma demanda que vem há anos. Moradores lutando, carros que passam muito rápido ali, as pessoas têm dificuldade de atravessar na rua Bom Sucesso. E esse secretário, em vez de estar contribuindo em ajudar, ele está ligando para vereador aqui para ir lá fazer vídeo e dificultar a implantação da mão única na Bom Sucesso. Então eu vou mandar um recado para o senhor aqui, seu secretário, para você cuidar da sua pasta e deixar os responsáveis daquela pasta cuidar do trânsito da Bom Sucesso. Senhor presidente, eu peço desculpa aqui pelo meu... Eu fiquei um pouco exaltado, né? Mas essas eram minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador César Tarzan. E em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Adair Otaviano, que tem feito um trabalho extraordinário enquanto gestor, presidente desta casa, sobretudo nessa renovação histórica, com a eleição de 12 novatos, senhores vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do Batom, cidadãos presentes em nosso auditório, a você que está em casa, a quem eu me reporto com absoluto respeito e acatamento, e uma vez mais eu peço humildemente licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando os nossos trabalhos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. É sempre um sinal de prestígio saber da sua companhia todas as terças e quintas-feiras aqui na TV Câmara. Assim, eu quero cumprimentar também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real online. Assim também, cumprimentar aqueles que acompanham pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais. Muito obrigado por essa interatividade, pelas críticas, pelas contribuições. É muito bom saber que você está acompanhando o nosso trabalho. Boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, inicialmente eu quero me reportar ao nosso tribuno, Geraldo Coutinho, conhecido Diquinho, polêmico, e sempre presente nas nossas reuniões, nessa casa, líder comunitário, experiente, dos mais concorridos e festejados, tem a sua forma de ser, a sua forma de criticar e tem o seu valor, e por isso tem o nosso respeito. As colocações foram bem feitas, são pertinentes, e nos cabe, enquanto fiscalizadores, cumprindo o nosso mistério, a nossa obrigação, o nosso ofício constitucional, regimental, apurar o que Coutinho trouxe aqui como reclamação, sobretudo a situação de precariedade das internações no Sistema Único de Família, Sistema Único de Saúde, não é? Aqui em Divinópolis, que tem sido um desafio muito grande para as nossas autoridades. Certamente, meu caro Geraldo Coutinho, a Comissão de Saúde vai estar à frente dessas investigações e este, o mínimo vereador, se coloca também à disposição para trabalhar no sentido de trazer explicações e, mais do que isso, respostas que sejam convincentes através dos encaminhamentos devidos que ainda não estão acontecendo. Quero também aqui cumprimentar os representantes do projeto Ação e Amor, dizer que a nossa cidade conta muito com vocês e precisa de pessoas generosas, altruístas, pessoas que têm feito bem, muitas vezes cobrindo até uma deficiência, uma carência de investimentos do poder público, mas são pessoas de boa vontade, que as suas próprias expensas fazem um trabalho extraordinário de assistência social, de acolhimento, não é? E essas pessoas merecem o nosso respeito, os nossos aplausos pelo trabalho incansável e merecem também o nosso apoio incondicional dessa casa, de todos os vereadores. Eu vejo que o vereador César Tarzan tem sido parceiro e é um grande vereador, uma das mais importantes lideranças dessa casa e através dele todos nós, os 17 vereadores, queremos nos juntar a esta ação do bem, esta construção do bem. Parabéns e a presença de vocês hoje abrilhanta e enriquece os nossos trabalhos. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu quero apresentar aqui uma denúncia muito séria que chama e merece a atenção de todos nós e toda a cidade. Daí eu quero chamar a responsabilidade da nossa imprensa, dos nossos combativos profissionais, jornalistas aqui presentes, não é? Dali o Geraldo Passos, o Jornal Divinews, também a nossa profissional sempre presente aqui em nossa reunião, todos vocês, não é? Do jornal da Rádio Sucesso, não é? Eu quero trazer o seguinte, e também os profissionais que acompanham pelas redações. No domingo à noite, eu havia acabado de chegar da igreja, na minha casa, por volta das 22 horas, não é? Todos os domingos à noite eu estou na igreja, e nesse domingo não foi diferente, mas eu fui surpreendido em casa com uma ligação um pouco mais tarde de um amigo, relatando uma situação de risco em que uma adolescente se encontrava na rua Campos Salles, número 425, no bairro Porto Velho. Uma menina, uma adolescente, alcoolizada e que estava em situação de risco iminente da sua própria vida. Eu orientei este amigo que fizesse a comunicação deste fato à polícia. E assim foi feito. A guarnição da polícia chegou, fez o atendimento, e eu fui surpreendido com uma nova ligação, dizendo que a polícia não poderia fazer mais nada. Eu disse, não, deixa eu falar com o oficial, porque essa menina, essa adolescente, tem que ser encaminhada. Cadê o plantão do Conselho Tutelar? Aí o oficial de justiça, o oficial da polícia, veio falar comigo, e eu disse para ele, meu senhor, essa menina tem que ser encaminhada com urgência para o plantão do Conselho Tutelar, porque ela está em situação de risco, e a Constituição Federal, também o Estatuto da Criança e Adolescente, prevêem e determinam que para as crianças e adolescentes tem que haver prioridade absoluta. Nos programas de governo, a criança e adolescente tem que receber prioridade absoluta. E o oficial de justiça me disse, meu caro vereador, infelizmente, nós não temos como fazer nada, porque nós não temos nem contato com o Conselho Tutelar e parece que esse plantão não está funcionando. Aí eu disse, eu não posso acreditar nisso. Imediatamente, fiz um contato com o promotor de justiça, Dr. Carlos Fortes Cazé, que é o curador da infância e da juventude, e a conversa está aqui registrada com o seguinte teor. Boa noite, meu caro amigo, desculpe o incômodo a esta hora, mas é que uma adolescente em situação de risco está sendo agora atendida pela guarnição da Polícia Militar na rua Campos Salles, 425, no bairro Porto Velho. O oficial da PM disse que não há plantão do Conselho Tutelar para receber
essa adolescente em situação de risco. Ela está alcoolizada e possivelmente drogada. Na rua, facilmente, poderá ser estuprada, abusada e pode também ser morta ou atentar contra a própria vida. O que pode ser feito? Perguntei ao promotor de justiça, Dr. Carlos Fortes Cazé. A guarnição está fazendo atendimento agora, nosso pedido. Há um amigo que está amparando, acolhendo essa criança, essa adolescente, e parece que ela já foi abandonada pela própria família e tem um histórico de estupros e abusos dentro da própria casa. Pois bem, o atendimento foi registrado pelo boletim de ocorrência que está em minhas mãos, a polícia lavrou o BO, dizendo que, comparecendo ao local, relatou que após uma reunião, a menor chegou ao recinto com sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Ainda segundo o denunciante, a genitora da menor não toma os devidos cuidados com a menor e que a mesma não quer mais residir com a sua genitora, a qual não foi localizada, foi tentado contato com o Conselho Tutelar Municipal, porém sem êxito. E a grande verdade é que, como resposta do promotor de justiça, houve a constatação que, de fato, pasmem senhores vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, não existe em Divinópolis plantão do Conselho Tutelar. Isso parece uma coisa, assim, fora de série, fora do comum. E é mesmo, porque é a única cidade de Minas Gerais que não tem plantão do Conselho Tutelar, muito embora há uma determinação imperiosa do Conselho, da Constituição Federal e também do Estatuto da Criança e Adolescente, que tem que haver prioridade absoluta. E vejam as palavras do promotor, Dr. Carlos Fortes Cazé. O plantão do Conselho Tutelar faz muita falta nessa hora. É um absurdo que tenha sido extinto. É a única cidade de Minas Gerais que não tem plantão. Há alguns anos entrei com uma ação para restabelecê-lo, mas não obtive sucesso, embora ainda esteja lutando. Gostaria muito, Marcos Vinícius, de te mostrar esta ação e te falar sobre esse assunto. Somente com o apoio do Legislativo poderemos ter sucesso. E aqui ele me sugere algumas ações que eu vou estar seguindo à risca e vou estar falando com o promotor Carlos Fortes Cazé. Também vou me reunir com o juiz de direito titular da Vara da Infância e Juventude, Dr. Francisco de Assis Correia, com o Dr. Cristiano também, que é o seu substituto. Vou me reunir também com o Conselho Tutelar, vou procurar o prefeito municipal, vou procurar todas as autoridades envolvidas, vou procurar a OAB também, porque essa situação não pode persistir como está. É inaceitável, inadmissível, uma Divinópolis, uma cidade que é metrópole, considerada uma das principais de Minas Gerais e do Brasil, Princesinha do Oeste, uma cidade centenária, que não tem um plantão de conselho tutelar expondo as nossas crianças e adolescentes em situação de risco, sem ter o devido acolhimento, muito embora a Constituição determine que isso deve ser prioridade absoluta. Gente, essa situação para Divinópolis é ridícula, é incompatível. E eu peço mais 2 minutos, senhor presidente, que o assunto é importante. Agradeço a compreensão e vossa generosidade. Esse assunto não pode ficar como está. Precisamos ter respostas. Ainda amanhã eu vou estar pessoalmente com o senhor promotor de justiça e também com o juiz titular da Vara da Infância e Juventude e vou procurar também o Conselho Tutelar, porque eu não estou fazendo, por enquanto, crítica aos conselheiros tutelares. Eles têm que ter estrutura de trabalho. Eles têm que ter condições para o trabalho. Agora, se essas condições estão faltando, nós vamos apurar e vamos ver as responsabilizações que vão se seguir, sejam do município, sejam elas do Estado, sejam da União. O fato é que não está funcionando e as pessoas terão que se posicionar claramente. O que não podemos permitir é que Divinópolis, 230 mil habitantes, uma das principais cidades do Brasil, não tenha um plantão do Conselho Tutelar. A guarnição da Polícia Militar, o oficial da polícia que esteve atendendo ao nosso pedido de forma pronta, solidária, profissional, me disse: vereador, infelizmente,
Nós não temos mais o que fazer. E essa criança, essa menina, essa adolescente poderia ter facilmente sido violentada, estuprada, morta, ou mesmo atentado contra a sua própria vida, ao arrepio das leis e ao arrepio da inércia, do ostracismo, da falta de sensibilidade das nossas autoridades. É um assunto muito sério, uma denúncia seríssima, gravíssima, que eu registro hoje no plenário desta casa em meu pronunciamento e que vou apurar as devidas responsabilizações, mas isso não vai ficar como está. Infelizmente, o meu tempo está se encerrando, mas eu quero na terça-feira, já da próxima semana, trazer mais informações a respeito dessa apuração. Por enquanto, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.
Nós queremos agradecer a fala também do nobre vereador Marcos Vinícius e em seguida passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente dessa casa para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Passo a palavra ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, peço permissão para fazer o meu pronunciamento assentado.
Concedido.
Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero iniciar a minha fala cumprimentando o tribuno Geraldo Coutinho, mais conhecido como Diquinho, que teve um pequeno probleminha aqui antes de usar a palavra, se sentiu mal, e trouxe o assunto, falar sobre o pronto-socorro, falar sobre a Pro-Humana, restaurante popular, câmara, carro da câmara e assuntos da delegacia, e, no entanto, acabou focando só no problema da unidade de pronto atendimento da UPA Padre Roberto. Quero parabenizar o tribuno, que ora trouxe assuntos de grande interesse da população de Vinopolitana, por fazer o uso desse espaço democrático. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala nessa tarde de hoje também repudiando a atitude dos parlamentares do Congresso Nacional. Vereadora Adair Otaviano repudia a forma que o Congresso, através da Câmara Federal, conduziu a votação de ontem, que era um pedido de admissibilidade para investigar o presidente da República. Eu não sei por que tanto medo da investigação, se não deve nada e se não tem nada a temer. Uma vergonha o parlamento brasileiro. Ontem mostrou realmente despreparado uma quantidade de parlamentar que está ali naquela casa com o voto popular, com o voto do povo, mas que não merece estarem sentados nas suas cadeiras. Uma vergonha. Usaram dinheiro do povo, tanto o governo federal quanto os próprios parlamentares usaram dinheiro do povo, dinheiro de impostos que nós brasileiros pagamos para conceder emendas aos parlamentares para conquistar votos. Que vergonha! Eu escutei um deputado dizer que eles não estavam impedidos de investigar o presidente da República, uma vez que a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2019, ele poderá ser investigado. Então quer dizer que o cara pode fazer as coisas erradas? E porque está no poder, ele não pode ser investigado? Ele é um ser humano igual a qualquer outro. E se ele resolve a ser candidato e consiga se reeleger? Não vai ser investigado nunca? Que vergonha! Os parlamentares brasileiros, parte deles, envergonham o país. Estou aqui nessa tarde de hoje envergonhado como todo cidadão brasileiro. Não quero fazer coro,
Sou do partido do presidente da República, mas não quero fazer coro com esse tipo de atitude. Quero aqui que fique registrado nos anais dessa casa a minha indignação como cidadão, como brasileiro e como representante da Casa Legislativa Municipal de Divinópolis. Quero também, senhor presidente, abordar outros assuntos. Nós que falamos aqui que o prefeito Galileu, além de ser um homem honesto e íntegro, é um tocador de obras. Eu disse que ele já foi em Brasília várias vezes para viabilizar os recursos que oram teve problema em outros governos. Prefeito Galileu foi para Brasília na segunda-feira e retornou a Divinópolis ontem. Foi a Brasília para tentar resolver o problema das verbas do PPI Favelas. Uma verba que está com problema há tempos e que tem ali várias pessoas no Alto São Vicente fora das suas casas. Demoliram as suas casas e ainda não deram dignidade para oferecer uma moradia para eles voltarem e morar com dignidade. A prefeitura paga hoje 40 mil reais de aluguel social para algumas famílias que foram desabrigadas lá do Alto São Vicente. Há 8 anos, segundo informação da prefeitura, a prefeitura paga esse valor de 40 mil reais de aluguel social. E com a saída do prefeito Galileu a Brasília, foi na segunda-feira e voltou dia 2 do 8, ele foi resolver pendências sobre o programa PPI Favelas. Esteve com o ministro do Ministério das Cidades, Bruno Araújo, onde tratou desses assuntos. Segundo a informação do senhor prefeito, que o PPI Favelas não é mais viável que seja refeito o programa. Por tantos anos, por falta de projetos e por outros motivos, não é mais viável que o prefeito, o ministro das cidades, renove o programa PPI Favelas. Houve várias percas. E por haver várias percas, e eu já falava aqui em outras reuniões, o prefeito, o ex-prefeito Vladimir, perdeu 10 milhões do PPI Favelas por falta de elaboração de projetos. Mas o prefeito Galileu foi lá para resolver o problema. E parece que voltou com boas notícias para a nossa cidade e para os moradores lá do Alto São Vicente. O prefeito voltou com a seguinte proposta. O secretário, o ministro do Ministério da Cidade, Bruno Araújo, ele autorizou a substituição do recurso PPI Favelas para o recurso do programa Minha Casa Minha Vida, PAC Habitação. Antes era para construir ali no Alto São Vicente 16 unidades. Foi liberado para construir 26 unidades através do PAC Habitação do programa Minha Casa Minha Vida. Em breve, o prefeito Galileu estará autorizando o início daquelas obras para dar dignidades para os moradores do Alto São Vicente. Devolver para eles a dignidade de voltar para a sua casa própria, que outros sem responsabilidades o tiraram. E nós fazemos coro com o trabalho do Galileu e queremos estar aqui nessa casa para somar a favor de qualquer que seja o cidadão. Por um lado, senhor presidente, a possibilidade e o problema que teve com a verba do PPI Favelas, ela facilitou uma outra verba que o vereador Rodrigo Caboja tinha solicitado do deputado Jaime Martins. Essa verba, com a anulação da verba do PPI Favela, com o cancelamento do programa, liberou uma verba que vai lá para o bairro Jardim Primavera, em Ermida, para asfaltar o bairro, a pedido do vereador Rodrigo Caboja, verba parlamentar, vinda através do deputado Jaime Martins. Então, às vezes uma notícia ruim por aqui, uma notícia boa por ali, e vamos. Mas vamos buscar coerência. Vamos trabalhar a favor dessa cidade. Essa cidade precisa disso. Quero também, senhor presidente, eu quero também dizer aqui nessa tarde de hoje, Nós, que já há algum tempo, já manifestamos outros assuntos aqui. Hoje, estamos voltando novamente. Eu quero aqui voltar a frisar numa denúncia séria. Eu fiz essa denúncia duas vezes. Uma das reuniões, ela não foi gravada, porque nós estávamos implantando a TV digital e ficou só gravada no áudio. Mas hoje eu quero que todos saibam. Eu conversava com o vereador Eduardo Aprite Júnior e ele me dizia, eu dizia que eu ia trazer uma denúncia pública, ele dizia que o proprietário da Arbor, que é a empresa que faz o serviço do lixo da nossa cidade, já tinha conversado com o prefeito. Mas eu vou, já tinha falado com o prefeito e estou levando um calhamaço de nota fiscal de algumas empresas que está sendo enrolada pela Arbor, que é a empresa do lixo. Segundo as denúncias que chegou aqui na nossa casa, chegou para o vereador Adair Saviano, e eu tenho um compromisso de não engavetar nenhuma denúncia, que a empresa Arbor, que faz a coleta do lixo, que se encontra em débito com alguns de seus fornecedores e prestadores de serviço da empresa. Segundo o que foi nos denunciado, que a empresa, ela possui dois CNPJs. Um CNPJ com o número 18.464.507.001-61. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
E o CNPJ 18.450.305.001-60. Ela usa um CNPJ para estar bem na praça e o outro para fazer os fornecedores de palhaços. Pode não dar para me fazer a denúncia inteira, mas eu continuo na reunião que vem. Conseguimos confirmar com notas fiscais aqui na mão do vereador Adair. Não tem denúncia aqui sem prova, não. GP Lubrificante Pneus Limitada. Venda de óleo e lubrificante. Ela deve lá duas notas. Uma de R$ 1.971,00, outra de R$ 3.389,00, totalizando um total de R$ 5.560,00, desde a data do dia 10 de dezembro do ano de 2016. Outra empresa, Chassis Petru, reforma no baú do caminhão, R$ 4.000,00, desde 15/3 do ano 2017. Desde 15 de março. Empresa Automolas Divinópolis. Serviço de suspensão de molas. 5.356,61. Desde 7 de junho do ano de 2016. Alta Elétrica do Divino. Serviço de parte elétrica de caminhões. R$ 2.222,00. Desde o dia 24/3/2017. JB Auto Elétrica Limitada, venda de baterias e parte elétrica de caminhões, R$ 1.135,00, desde 17/5/2017. Total da dívida, que eu apurei e dizem que tem mais, R$ 18.273,61. Eu quero aqui dizer que a prefeitura está pagando o Arbor em dia, extremamente em dias. Em 17/2/2017, pagou para ela R$ 255,310,16. No dia 20/3/2017, R$ 449,298,45. 7/4/2017, R$ 372,373,07.
Esgotado o tempo de Vossa Excelência.
Eu vou continuar essa denúncia na reunião que vem, porque meu tempo não é suficiente. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos projetos na ordem do dia.
Não havendo projeto na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Eu quero aqui, a pedido do vereador Dr. Delano, designar conjuntamente as comissões permanentes, Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social e Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências, para juntas apurar as denúncias sobre a Casa de Recuperação em Divinópolis, acusada de maus tratos. Eu gostaria, quando falo na Casa de Recuperação, saber o nome da Casa de Recuperação, porque o doutor Delano pediu, mas não falou o nome da Casa de Recuperação. Gostaria que ele nos trouxesse o nome da Casa de Recuperação para que as comissões possam fazer os seus trabalhos.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Gostaria de solicitar Vossa Excelência, eu, em nome dos vereadores aqui todos, estava querendo fazer uma reunião após a reunião ordinária, com o senhor no plenarim, se possível.
A pedido do vereador Sargento Elton, que os nobres vereadores possam se dirigir ao plenarinho para que possamos fazer a reunião solicitada pelo nobre vereador. Não havendo quem queira se manifestar, em nome de Deus, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos senhores vereadores, a presença das pessoas que nos visitam, dos servidores, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.